Bem-vindos aos Sete Reinos. E hoje, mais um dragão cai. Asterose, eu sou Caio Anderson, estou aqui hoje com Ana Luiz.
Oi.
Igor Vieira.
Oi.
E João Luiz.
Olá.
Super empolgação para falar sobre o quarto episódio da oitava temporada.
Vamos lá.
Oba, 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 ei. Oba, oba.
Estamos apenas dois episódios agora do final da série pra sempre, que depois disso que acabar... Acabou, não tem mais, vocês acreditam nisso?
Pois é.
É verdade.
Amém.
Apesar de que é um pote de ouro que os donos da HBO não querem secar, né? Martin essa semana deu entrevista falando sobre cinco spin-offs. Inclusive
cinco.
Dando dicas sobre coisas a mais que podem vir.
Três, na verdade.
É, ele fala...
Três em produção.
É, ele fala
três. Pré-produção,
né?
Cinco, dois agora em fase de roteiro, três, né? Dois em fase de roteiro e um que é
pré-produção pra filmagem, já.
Aí, essa é o cenário onde eles não querem soltar o banco, mas por enquanto a gente não vai falar ainda sobre esses spin-offs. Vamos falar sobre esse episódio. Polêmico. Já fica a deixa. Mas antes disso, eu queria só falar pra todo mundo que tá acompanhando, para as pessoas que provavelmente já acompanham Sete Reinos há muito tempo, já tem ideia do que é o Sete Reinos, já conhecem o Iradex, que é o site de onde o Sete Reinos faz parte. Mas, caso você seja novo aqui, eu tenho que lhe dizer que o Sete Reinos faz parte do iradex.net, um site onde lá tem a RIPA, que é a Rede Iradex de Produções Associadas, e nós não produzimos só esse podcast, produzimos muitos outros, e fica o convite para você conhecer esses outros podcasts que nós conhecemos. E caso você esteja gostando do Sete Reinos, nós precisamos da sua ajuda para continuar nessa ascendência em questão de volume de números, downloads e tudo mais que temos tido, e para isso eu peço de forma mais humilde possível, que aqui tem humildade, que você considere avaliar, sei lá, onde você usa, sei lá, se você usa no iTunes, vai lá e dá 5 estrelas, deixa um comentário positivo. Ou então, se você escuta em algum outro podcast onde tem como ranquear, nos dê um ranqueamento positivo. Se você usa no iTunes, nos siga nos iTunes, siga esse podcast nos iTunes. É isso, nos ajude e passe para os amigos, espalhe a palavra. Que eu tô muito, muito, muito satisfeito com o resultado dessa temporada atual do Sete Reinos. E eu acredito que, sei lá, em questão de conteúdo, a gente, sei lá, tá muito bom. Então, mais pessoas têm que conhecer, mais pessoas têm que escutar. Aproveitar que só restam mais dois. Depois que acabar essa temporada, a gente meio que decide quais são os próximos caminhos desses Sete Reinos. Mas vão ter próximos caminhos, a gente só não sabe ainda muito bem quais são. Mas é isso, vou subir a música, desço a música e já já a gente volta pra voltar a comentar especificamente sobre esse episódio.
Olá, povo Asterose. Aqui quem tá falando é o Adams. E eu vou dar minhas impressões gerais sobre esse quarto episódio da temporada. De cara, eu gostei muito da cena do funeral. Eu acho que ela respeita muito algumas relações entre os personagens. Coloca aquele peso necessário para um pós-guerra. Existe a despedida entre a Daenerys e o Jorah, entre a Sansa e o Theon. E a fala do Jon, muito contundente sobre manter a memória dos que já se foram, para que esses nomes não sejam esquecidos nas próximas gerações, que aqueles foram os responsáveis por manter o continente a salvo do perigo que veio do norte, né? E houve uma festa, né? Uma celebração. Inclusive, eu fiquei com muito medo quando eu vi o trailer, porque quando eu vi o clima de festa, eu achei que eles iam deixar para lá os que morreram. Mas não, isso foi respeitado. Existe a festa, eu já vi algumas reclamações aí na internet sobre não gostei, muito malhação. Mas eu acho super plausível as pessoas comemorarem com sexo e bebida depois de terem salvado o mundo. Eu acho isso normal. Quem nunca, né? As tramas políticas voltaram com tudo, que eu acho que é o carro-chefe da série. São as tramas políticas, os conchavos, as puxadas de tapete. E a gente já vê a Sansa encurralando o Jon, não mais do que a Daenerys encurralando o Jon. E nessa posição, ele tem que tomar uma decisão. Ele acaba tentando agradar todo mundo e não agradando ninguém. Porque na hora de criar a estratégia de combate, ele toma partido pela Daenerys. Mas na hora de ficar em silêncio e assumir que continua sendo Jon Snow e não se assumir como Targaryen, ele acaba desobedecendo a Daenerys, digamos assim, e contando pra Sansa. Sansa, que vê na Daenerys um perigo, deixa a notícia se espalhar de propósito. Ah, mas isso não é uma coisa que um Stark faria. Meu chapa, Sansa não é apenas um Stark. Ela é um Stark que foi treinada pelo Mindinho. Então, essa coisa de honra acima de tudo, não, ela viu que não funciona nesse mundo. Graças a Deus. Graças ao Senhor da Luz. Aí, outra coisa. Eu senti, quando terminou o terceiro episódio, que o perigo iminente, que era o grande perigo da série, que era o Rei da Noite, quando ele foi dizimado, quando ele foi destruído, eu achei que a série sofreria um downgrade. Porque assim, ah, mas agora é só a batalha pelo trono. Porém, fui surpreendido. E eu acho que Porto Real agora também é um perigo equivalente. Não ao mundo, mas àqueles personagens centrais da trama. A morte do Regal já mostrou isso. Os exércitos em número comparado, assim, também. A falta de estratégia da turma da Daenerys também prova que não vai ser tão fácil. Sem falar na frota marítima avassaladora, né? Que a Cersei tomou para si. E agora eu vou falar dos pontos mais extremos, assim, que geraram mais burburinho na internet, que é as pessoas achando a Daenerys louca, que ela não faria aquilo, mas é algo que já vem sendo falado há muito tempo sobre essa guinada da Daenerys, a loucura, a sede pelo poder, essa obstinação. A gente pode ver que existiram alguns Targaryens que ficaram loucos, teve o Baelor, que morreu depois no jejum, teve o Aerion, que bebeu fogo vivo porque achava que era um dragão em forma de gente, o próprio pai dela era o Rei Louco. Então eu acho que mais cedo ou mais tarde ela se tornaria louca, e tudo que estava ao redor dela ali conspirou para que isso acontecesse. O fato do Jon se assumir como um Targaryen que estaria acima dela na escala de ascendência, as pessoas tramando em volta dela, a forma como elas olhavam para o Jon como algo a ser seguido e ela não, a morte do Regal, tudo isso culminou nessa ação dela, que eu acho louca, eu acho intempestiva, mas eu não acho inverossímil, eu acho que se encaixa no personagem dela. O que eu achei de ponto fraco para mim na série é o Tyrion, que eu acho que ele é um personagem super racional, mas ele agiu de maneira muito passional nesse episódio, fazendo inclusive atitudes muito burras, como ir lá mais uma vez peitar a Cersei de frente, e mais uma vez a Cersei podendo matar ele, não matou porque não quis. Já é uma cena repetida, quer dizer, repetitiva. Mas assim, no frigir dos ovos do dragão, esse foi o meu episódio preferido da temporada. É isso, um abraço.
Voltamos. Um recado que eu passei batido, que eu esqueci de dizer, é que no sábado passado, de sábado pra domingo, eu lancei um episódio extra, que é O Corvo Chegou. Esse episódio é pra gente debater algumas coisas que ficam de fora aqui, que não dá pra botar aqui, porque o episódio já é longo demais, e além disso, ler feedback, né, dos ouvintes. Então, caso você tenha interesse em agregar algo mais, deixa o comentário lá no site, que é a forma mais fácil. Então pode mandar e-mail pra setereinos@iradex.net, que a gente também recebe por lá e pode incluir depois no próximo Corvo. Pretendemos fazer mais, não sei quando, mas tal hora a gente consegue gravar outro. Esse áudio anterior, quem tocou aí foi o Adams, que não pôde gravar hoje com a gente. Ele tá com uma visão bem positiva sobre o episódio. Tinha que ter alguém positivo. Mas no decorrer do episódio a gente vai rebatendo aí o que tiver que ser rebatido e vai comentando de forma apropriada. O quarto episódio, o nome do episódio é The Last of the Starks. Dirigido pelo David Nutter, que já dirigiu também o episódio 1 e 2 dessa temporada, né?
E como vocês podem perceber pelo diálogo que houve sobre pintos novamente, foram os produtores que escreveram
o Benioff, o episódio. Ele sempre tem que ter algum diálogo
sempre
sobre pintos.
Sempre tem que ter um pinto no meio.
Sempre. É a marca-chave, tipo, na cloud de text.
Pois é.
Aí, começando pela cena especificamente do... Da cena do... Como é o nome? Do velório que foi dito. Eles procuraram botar um personagem pra cada uma das pessoas que tava em uma das piras. E formaram as duplas interessantes, as duplas que eles já procuraram mostrar no decorrer dessa temporada, né? Botaram o John ainda ali perto da Lyanna, porque de certa forma a Lyanna foi a pessoa que deu o trono pro John, que foi a primeira a se levantar e declarar o rei, né? E daí segue. Mas o John fez um discurso, eu vi algumas pessoas criticando o fato do John tá fazendo discurso de costas pro povo e tá virado pro pessoal das piras funerárias.
Tá olhando pros mortos.
É, faz pouco sentido, de fato ele devia tá fazendo esse discurso pras pessoas que estão atrás dele.
Eu não me incomodei não, achei bom, e achei o discurso dele muito bom.
É, verdade, ele ainda meteu depois a frase da muralha, né, parte do juramento de eles foram escudos que protegem o reino dos homens.
Isso, é. É, e aquele final que eu não sei a tradução, mas we'll never see their likes again, que também dá...
Ele falou likes eles. Ou ele falou lights?
Não, é their likes que quer dizer pessoas como eles.
Isso, ah,
é?
Nunca veremos pessoas como eles.
Eu fiquei...
as pessoas
bonito,
falam ele... tipo likes of you, people of the likes of you.
E ele caprichou no vozeirão ele... também, falou...
Ele tava falando desse jeito. Eu fiquei pensando se o que ele tava fazendo, eu pensei que ele tinha falado lights, tipo, falando da luz dessas pessoas, mas não.
Não, the foi... likes,
João, vou pedir só pra tu aumentar um pouquinho, deixar mais perto de tu... Isso.
Ah, ok.
Aí fica mais fácil.
Tá bom.
Depois disso já tem a tal cena, né? É engraçado porque eu tava vendo um Inside the Episodes e eles disseram que aquela primeira cena, o começo dela, eles quiseram transparecer que tava todo mundo ali num clima meio de velório mesmo, triste.
Sim,
tal.
Já no banquete, né? O começo é bem contido.
É, isso
sim.
Passou batido por mim, ó. Vocês tinham notado que tava, tipo...
Sim, sim, notei, tava... Porque é a primeira cena do salão e tá todo mundo quieto, assim. Depois que vão tomando umas, a galera se anima mais, né?
É, o clima muda na hora que ele chama o Gendry, né?
É, chama o Gendry.
Isso.
Pra nomeá-lo
o senhor
de Ponta Tempestade.
É, o que faz muito sentido, né? E, inclusive, é meio que uma jogada dela. Foi interessante essa parte de ela fazer esse negócio, tipo, faz isso. Aí, enquanto do outro lado tá, tipo... É, a Sansa olhando com cara torta.
Pois é.
Aí o Mindinho olhando pra ela.
Mindinho, não, Varys?
É porque é anão, sabe? O Tyrion.
O Tyrion.
O Tyrion olhando pra ela, ela dizendo, tá vendo? Eu também sei. Parecia uma coisa, foi uma coisa meio de ficar medindo ali. De, olha, eu também sei.
Eu não entendi porque que a Sansa já tava com raiva aí nessa hora.
Eu acho que ela tá disposta a ter raiva da Daenerys por qualquer coisa, sempre.
Pois é, mas isso não tá explicado de modo algum. É só.
Porque ela não ficaria com raiva vendo que ela deu Ponta Tempestade pra alguém? Ué, porque mostra que ela basicamente comprou a lealdade do Gendry.
Sim, mas é isso que se faz. É uma,
não,
é
mas assim você que... entende que a Sansa, ela não... Ela não gosta
ela
da Daenerys
e
ela não
quer que ela seja
ela
rainha
que ela
e pronto.
Poder. Exatamente
não,
isso.
Porque a Daenerys não mostrou nada pra ela que ela tenha pra ter raiva até agora. Até aquele momento,
além
assim.
Além de ameaçar a supremacia do Norte, é.
Não, mas ela não tomou nenhuma atitude que você olhasse pra ela... Não, essa mulher é doida, ela não vai ser uma boa...
Não, mas não é isso. É porque a Sansa realmente não gosta da Daenerys e vê ela como uma ameaça mesmo. É assim, pro Norte, entende?
Sim.
Tipo, porque ela não quer ceder o Norte pra Daenerys.
Pois então, a Daenerys tinha que ter cortado a cabeça dela já. Pelo menos tinha uma razão, vai dizer.
Claro, ia se dar muito bem com o povo do Norte. Ela ia ganhar muito...
Mas eu entendo esse ponto que o João tá falando. É... Porque às vezes você rebate em reuniões de conselho, você rebate, discorda ali da autoridade. A gente já viu cenas do tipo na série. Mas da forma que aconteceu nessa temporada, tanto da Lianinha, né? Falando quando o John ajoelhou e da Sansa, de uma forma muito clara e evidente para todos os menores, os plebeus lá, a corte.
Isso, é.
É difícil, né, quando isso...
Sem decoro e sem lealdade nenhuma, que ela é uma súdita, quer ela queira, quer não. Ela...
Eles fazem, eu acho que isso mais pelo efeito da plateia, de ficar
É um pouco disso, eu acho que existe muito trabalho...
E a verossimilhança vai pro Beleléu.
É, eu acho que tem, é óbvio que eu entendo, pra mim já tem uma construção em torno da Sansa e da Daenerys, que existem esses dois lados diferentes, e eu acho que não é algo absurdo, é algo coerente e tal, mas eu acho que eles pesam a mão demais. Tem muitos olhares do que é pra ser. Mas daí já entra a questão que todo o intuito dos diretores, segundo eles, era que essa cena fosse toda sobre corta os diálogos, corta o som e observa só as pessoas se olhando.
Uhum.
Porque essa cena inteira era pra ser sobre isso.
Sim.
Sobre a tensão que existe entre aquelas pessoas mesmo naquele momento, né? E se você olhar, se você rever a cena observando isso, tal hora um tá olhando pro outro, tá todo mundo direto se medindo e tá todo mundo pisando em ovos. E eu acho que no decorrer desse episódio a gente nota que a pessoa que é a maior personificação disso é o Tyrion. Parece que o Tyrion tá procurando sustentar um insustentável, assim, claro. Sabe?
Não, eu não tive essa impressão, não. Pra mim tinha mais a ver com a Daenerys e ela sendo isolada. Foi,
é, nessa cena
depois
também
teve
é,
isso,
meu maior
né?
foco foi a Daenerys também.
É, não, não, mas eu não tô falando dessa cena. Eu tô falando do no geral. Nesse episódio, okay. Pra mim, o Tyrion tá muito meio que malabarista, sabe? Tá meio que... Não, mas não tá tão ruim assim, gente.
E ele diz, né? Agora
referência
a gente...
ao Tyrion do primeiro livro, que ficava dando pirueta, olha aí. Uma metáfora.
Tyrion do primeiro
do
livro?
Do primeiro capítulo.
É.
Do Jon Snow, né?
É, quando ele vai falar com o Jon Snow
ele tá, ele tá, é o Tyrion trapezista, que ele tá em cima de uma estátua e pula, assim, dando cambalhota.
Caralho, não.
É uma referência metafórica
depois,
aí.
É uma característica que depois ele abandonou o George Martin, mas nunca apagou nas
não,
edições.
É, eu não sabia, eu não lembrava disso.
Ele
não,
disse que caramba. Foi tipo um erro que ele colocou lá e deixou e abandonou
depois,
isso.
Depois não,
deixou
o Tyrion passou a ser aquele personagem que tem dificuldade de locomoção,
exatamente,
né? Que anda boleando
e tal. Caramba, eu juro que eu não lembrava disso. Total, 100%. É...
Não disse e a gente circo, reclamando do copo da Starbucks aí.
Não é,
todo mundo erra.
Sim, ok, mas uma coisa que eu gostei muito foi um pequeno fanservice pra mim. É cheio de fanservice essa coisa. Alguns funcionam, outros não, mas eu adorei a ideia de a casa tá. Alguém sabe quem é que tá cuidando?
Sim.
Tem alguém?
Tem alguém.
E foi alguém? Ah, você não sabe, mas alguém sabe. Aí no final das contas vão dar a ponta tempestade pro Gendry aí, né? Se sobrar alguma coisa.
Já...
É, sim.
Depois teve até uma menção de Dorne. Aparentemente Dorne tem um príncipe, também.
É,
isso aí foi o meu ponto alto da...
Ponto alto.
Príncipe de... Você falou príncipe de Dorne? Eu quero!
É, outros pontos interessantes que eu tinha notado nesse primeiro momento, além de toda a coisa que tá hora, a Daenerys vê que tá sobrando, né? Porque ela olha pros...
Pois pros... é, eu fiquei tão triste... Porque é realmente essa coisa de que ela era uma personagem muito querida e adorada pelos escravos em Essos, pelas pessoas que servem a ela, né, Dothrax, Imaculados e todo mundo. Era mesmo considerada uma quebradora de correntes.
Mas
né?
No Westeros ela nunca conseguiu ter esse papel, né?
E tá mesmo isolada, nem até os próprios pessoas que servem ela... Não estavam com ela naquele momento, né?
É, se você
tava ali com o irmão, a Missandei com o Verme Cinzento e ela mesmo isolada.
Só várias estátuas paradas do lado dela.
Ela tinha que ir pra fora e dar
tipo,
uma olhada no Drogo.
Os Dothraki aparentemente ainda estão vivos.
Metade,
e os Imaculados
né,
também. Cadê
metade.
Eles, né? Por que eles não estavam ali? Só pra ela ficar isolada, então.
É estranho porque a relação da Daenerys... A Daenerys acabou se afastando, inclusive, da Missandei e do Verme Cinzento. Como a gente vê naquele episódio, no segundo episódio, eles conversando de... Ai, quando
é
tudo
tipo
isso passar...
É o tipo de pessoa que quando começa a namorar, esquece dos amigos.
Mas é uma
aí quando o boy não quer mais ela, tá aí sozinho.
É. Mas é uma construção muito gratuita. Isso é, tem um momento específico. Que o Tormund fica falando, ah, meu Deus, quem é que faz, quem é que voa num dragão, quem é que faz isso? Tipo, isso é absolutamente gratuito, só pra você cortar pra Daenerys e ter a expressão dela, caramba, mas eu faço, eu que trouxe eles à vida e tal. Essa frase específica eu teria tirado, porque eu achei, tipo assim, muito, muito gratuito.
A do louco?
É, do dragão, do Tormund falar que quem é que monta em dragões, olha o homem que montou em dragão, porque ficou muito gratuito isso ser um claro... É, colocando ela... Assim, ela que trouxe eles à vida. Então, tipo, todo um lance de isolada, né? Eu acho que faz sentido. E que quando você coloca o pessoal hypando o John e tal, isso é massa, porque é real. É claro que eles vão fazer isso. Mas dizer que, nossa, quem é que monta em um dragão, sendo que ela chegou
né?
em Winterfell... Sendo que ela chegou em Winterfell no dragão, é algo que não faz sentido.
E ela tava na batalha, ela não se escondeu nas criptas. Ela tava lá lutando
mas é,
e tocando fogo.
Mas é isso
fogo,
que eu
então.
Acho que é o que chama
é
mais atenção.
Demais.
Ela também fez isso e mesmo assim ainda não tem o amor do povo.
Mas
eu acho que é essa que é o...
Demais, sabe?
Entendeu?
Porque eu acho que é algo que é como se a gente não conseguisse interpretar isso sozinho. É como se eles precisassem colocar...
Didático demais.
É como se eles precisassem colocar uma exposição absurda pra mostrar, olha só, gente...
O episódio foi escrito,
como...
você sabe por quem, né?
Não, sim, mas... então, olha só, gente, como o Jon aqui, olha as coisas massas que ele faz, a Daenerys não faz... Tanto faz a Daenerys, então é tipo... É muito... É uma coisa, uma exposição muito grande que eu achei. Essa parte específica, entendeu?
É isso que eu acho que é o meu maior incômodo com relação a esse episódio, porque o Adams até falou aí de Malhação, mas pra mim o Malhação não é o que acontece, é o como acontece, né? Uhum. é, não é essas relações, o sexo ou essas brigas e intrigas. É a forma como eles... Eu acho pobre mesmo, sabe? Assim, a forma que eles escolheram os diálogos, tudo... Uns clichês, a Brienne, que já falar mais na frente, a Brienne de roupão, pedindo pro Jaime ficar, o Gendry pedindo a Arya em casamento, nossa, é tudo muito ruim. E esse negócio de, eu já cansei dessa repetição deles, olha como a gente lembra da série.
Ah, sim.
Cansei, isso, gente. A Arya já falou que, já tinha referenciado aquela frase dela com a Nymeria, não é você, aí vai e fala de novo, aí o jogo do tiro de tá bom, gente, entendeu que vocês lembram da série de vocês. E é só em alguns momentos, né, porque em outros eles esquecem completamente,
exatamente.
Né?
Exatamente. E só quando é conveniente.
Porque, de novo, teve que mostrar de novo que o Theon é o Stark. Lá foi a Sansa colocar o Bottom de novo, né? O Jon já tinha dito que ele era Stark, aí lá vai a Sansa de novo.
Quantas vezes a gente tem que ouvir que ele é um Stark,
tá
de verdade,
uma coisa meio...
Né?
Tipo, ah!
É verdade. Eu concordo com isso.
Continuando só nessa coisa do como é o nome? Lá daquele jantar, do banquete. Houve uma conversa em torno da Melisandre, que eu acho que passou 100% desapercebido, sabe?
Foi entre o Tyrion e o Davos.
É, que eles estão falando... É o Tyrion e o Davos ou é o Jon e o Davos?
Tyrion e
o
Davos.
Olha aí, nem lembro quem é. Mas sei que existe todo... Eu lembro muito do posicionamento do Davos especificamente, que também é um personagem que tá um pouquinho mais apagado, mas eu acho que cabe. O Davos sempre é esse personagem bem secundário, ele não é um cara que precisa de destaque, né? Ele é sempre muito pontual. Mas eles tiveram um direcionamento aí que eu achei curioso, que eles falaram sobre o Davos referir o que aconteceu ali como a guerra do Deus da Luz, né?
Sim.
E agora que nós vencemos a guerra dele, ele não nos deu nossas bênçãos, ele não falou nada, ele foi-se embora. Achei curioso isso vindo do Davos, né? Porque eu não sei se é uma ironia ou se é um lamento, porque o Davos sempre foi a pessoa que esteve do outro lado, oposto, contra toda essa figura do culto a Rolor, né?
Mas é ele, pelo menos, que tinha algum tipo de relação com ela, que era a única representante do Deus da Luz ali, né? Porque até o Taurus já tinha papocado e ele, acho que dentro dos personagens que restavam, era o único que tinha ali pra poder fazer esse comentário, né? Porque eles queriam... Se os roteiristas queriam incluir isso aí, acho que ele foi o mais apropriado, pelo menos.
O engraçado disso é que essa, pra mim, é uma cena rara. Porque é uma cena rara porque, basicamente, as pessoas estão conversando sobre o que aconteceu. Game of Thrones, as pessoas nunca conversam sobre o que aconteceu, sabe? As pessoas nunca dizem pra quem não tá observando em cena de aconteceu tal coisa. Porque, basicamente, a única pessoa que sabe o que aconteceu com a Melisandre, que tava observando, foi o Davos. Aí o Davos tava dizendo, não, ela morreu, ela virou pó, né? Morreu nos estalos do Thanos lá. Isso nunca acontece em Game of Thrones e isso é algo que constantemente me irrita, né? Bom, eles botaram agora no momento de algo não tão relevante assim. Mas pelo menos, de fato, a Melisandre tinha que ser lembrado.
Sim.
Seria muito bizarro esse episódio inteiro, depois de tudo que
lembrar
ela fez.
Lembrar os heróis, né? E não lembrar dela.
É, não lembrar dela, né? Seria muito bizarro. Bom. Sim, aí depois disso, Tyrion e Bran, que foi outro ponto que me incomodou muito nesse primeiro momento do banquete. Porque o Tyrion chega pra conversar com o Bran, né? Que o Tyrion foi o cara que mais rodou em conversas nesse episódio, por sinal. Ele fica falando com o Bran sobre a coisa dele ser o novo Lorde de Winterfell. Aí o Bran pega e diz que não sei o quê. Aí ele diz, você não quer isso. Aí ele diz que não, ele vive praticamente agora no passado, isso é desimportante pra ele. Aí isso me remete ao segundo episódio, onde supostamente houve uma conversa sobre eles. Nessa conversa, ao meu entender, o Tyrion já deveria ter entendido quem é o Bran ou o que é o Bran. E parece que não, porque agora o Tyrion encontra ele e parece que a conversa do episódio anterior que cortou não existiu. Então parece que a gente tá num momento que todas as conversas de Game of Thrones que são cortadas, de fato, não existiram.
Ah, eu fico indignado. Porque... Eu fiquei indignado quando cortaram a cena, quando iam contar pras irmãs...
Sim.
Né?
Eu tava dizendo.
Quem era o Jon Snow, de fato.
Essa cena específica aí das irmãs foi cortada porque é foda. Porque eles perderam uma puta... potencial de explorar, sabe, as atrizes reagindo à informação, né,
só me parece que é preguiça de escrever a cena, aí você corta. Mas enfim, né, de volta ao banquete, teve uma cena que a gente tava até pedindo, que era da Sansa com o cão de caça, né?
Eu gostei bastante dessa cena, eu gostei muito dessa cena. Acho que foi uma das minhas cenas favoritas de todo o banquete.
Uma pena que foi finalizada com uma lead de algo tão merda.
Qual
como
foi?
A da Sansa.
Aquela que se não tivesse acontecido isso, ela não seria...
Era o que eu ia reclamar também, porque cai um pouco no que tu falou, já que é a terceira vez em, sei lá, 2, 3 episódios que ele diz a mesma coisa. Não, se isso tudo não tivesse acontecido com você... Você não seria quem você é hoje. Tá certo, a gente já sabe disso.
Mas o lance da Sansa é que só o abuso fez dela quem ela é, né? Só o abuso do Joffrey,
né?
Só o abuso do Mindinho, só o abuso do Ramsay que fez ela quem ela é. Então é como se ela não conseguiria
só
se tornar...
Só convivendo com o Mindinho
crescer.
Ela não conseguiria, né?
Enfim, é uma coisa que, tipo, eles dão muito foco nisso, ficam repetindo direto isso de principalmente em relação à Sansa. A gente teve aquele lance lá com o Bran, ele mencionar o que aconteceu com o Ramsay, e a gente tem outro momento também dizendo, caramba, a Sansa, tudo que ela passou, não sei o quê. Sendo que, ok, a gente já entendeu isso, aconteceu, só que a Sansa tem mais mérito que isso, sabe? E é colocar isso... Será mesmo que ela nunca teria conseguido nada do que ela conseguiu se ela não tivesse sido abusada? Tipo, se ela tivesse ficado em Porto Real, será que ela não teria aprendido com a Sansa como ela aprendeu? Uhum. Será que só ali ficando com o Mindinho, o que ela passou com o Mindinho, todas as coisas que ela aprendeu com ele, ela não teria se tornado essa pessoa que ela é? Então, é muito problemático, e foi um dos pontos que eu mais vi as pessoas reclamarem com direito no Twitter, porque... É algo que eles colocam muito em cima, sabe? Tipo, a gente vê isso, e isso se reflete no fato de que só eles escrevem, só os D&D basicamente escrevem, a gente não tem roteirista mulheres, isso é muito reflexo.
Já teve algum roteirista mulher?
Eu não consigo lembrar, assim, na minha mente. Mas eu acho que não também. Eu acho que já teve diretora. Não, acho que diretora
teve. Teve a Michelle Farley, ela dirigiu.
Mas roteirista acho que não. E é muito ruim isso. Tanto não teve mulher, quanto também não teve variedade nenhuma. De tipo, eles querem escrever tudo e isso fica claro que eles não são bons roteiristas.
Outra cena, reflexo disso é a do joguinho lá da bebedeira que faz,
cara,
aquela pergunta estúpida.
É uma sensibilidade muito grande.
É
muito grande isso.
Gabriele seria virgem.
Não é legal.
Esse jogo da bebedeira, só pra quem não lembra, isso já foi mostrado antes na série. É um jogo que o Tyrion já tinha jogado com a Shae e o Bronn.
Primeira temporada.
E ele não, primeira temporada não.
Primeira temporada.
Ah, é?
É.
Que é antes daquela batalha com o Robstark. Então.
Primeira na segunda. Na segunda o Tyrion já tá lá direto em Porto Real.
Isso.
E o Tyrion alega ser muito bom nesse jogo, né? Agora eles trouxeram esse jogo de novo. Eu tava gostando da cena. De fato, ela acaba de uma forma muito anticlimática. Muito anticlimática e até meio constrangedora, né?
Pra porque depois... acaba nessa parte aí, né?
É.
Quando ela sai...
Aí ela tá saindo, ela ainda é impedida pelo Tormund, que novamente vai atrás dela, aí acaba
ponto
desistindo.
Alto, o Tormund, novamente, eu achei graça pra caramba. Especialmente a
divertido.
Cena quando o Jaime sai atrás da Brienne e ele olha assim, ele tá...
depois ele vai chorar e vai lamentar diretamente pro cão de caça. E um ponto interessante nisso do cão de caça é que eu me toquei, que ninguém chama mais ele de cão de caça nem nada, todo mundo só chama ele de Clegane, né?
Uhum.
Interessante isso, eu me lembrava só do Beric chamando ele assim, mas agora aparentemente todo mundo chama ele de Clegane. Isso é legal, eu gosto da ideia de ele não ser mais o cão de caça, sabe?
Uhum.
Que fazia sentido ele ser quando ele era dos Lannister lá.
E eu gosto que ele continuou rabugento ali, não foi, tava todo mundo se pegando.
É um episódio que eu esperava que... É um personagem que eu esperei que se transformasse há temporadas atrás, né? Mas ele não se transformou. E já que ele não se transformou, é melhor manter ele isso, como ele tá desse jeito mesmo.
Puxando esse gancho do Jaime indo atrás da Brienne, a gente tava comentando um pouco antes que foi estranho ver... acontecer isso, ela fala, não sei o que, virgem, não sei o que, e aconteceu essa mudança do Jaime ir atrás dela, não de uma forma tipo, isso foi pai, o que o Tyrion falou, não leva mal não, etc, mas pra realmente ir tentar alguma coisa com ela, eu achei que tira bastante do peso que a gente tinha falado
ele
no episódio 2,
ele não tava
2,
mais
né?
com aquela humildade, né? Porque ele chegou assim, todo...
ele já tava
vou
todo babacão
da minha
do jeito que ele
dela.
Era.
Ele já tava
ele era antes.
De volta ao babaca.
Isso é o início...
E ficou insistindo no ponto, né? Você não é um bebê, você
isso é o início. Isso é o início da volta ao que o Jaime era, né? Que a série vai depois concluir.
Eu vou dar aqui uns spoilers de outra série.
Vale.
Que é... que eles... fizeram no finale, os dois detetives, eles estão juntos, ficaram juntos. E era uma coisa que, tipo, deixava muito aflito, porque eram personagens que você... Ao mesmo tempo que vocês via que eles tinham uma coisa, uma certa química juntos,
Mas a forma com que a série escolheu mostrar que eles ficaram juntos foi maravilhosa. Tipo, não tem um beijo entre eles. E você sabe que eles estão juntos ali no final. E eu acho que é isso que eu tava esperando entre o Jamie e a Brienne.
Faltou sutileza, né?
É, exatamente, sutileza. Não aquela coisa de tirar a roupa.
É o que a gente tava comentando
muito
no...
Muito óbvio, muito novela, muito...
No episódio 2, né? Que a gente vê o respeito mútuo ali. A gente vê que realmente eles se respeitam, eles têm aquela amizade. E mesmo que se fosse rolar algo ali, seria algo melhor do que algo absurdamente, tipo, todo mundo bebendo, ei, vamos trazer aqui, que coisa...
Eu super imagino ela pedindo pra ele ficar, pra não ir com a Cersei, mas de outra forma, não daquele jeito que eles construíram e escreveram.
Mas não indo a essa cena ainda, só digo que foi, tipo, o Jaime já voltando pra esse status de... Eu sou o cara, vamos ali, vou tentar fazer alguma coisa.
Então, vai e volta, vai e volta.
Sim,
eu especificamente, sobre isso do Jaime, um ponto que me chamou a atenção, que, novamente, é só a forma como eu li. Talvez, provavelmente, a análise de vocês seja até mais acertada. Mas uma coisa que vale ser ressaltada é que o Jaime, especificamente, nos livros, pelo que bem me lembro, a única mulher que ele teve relação na vida inteira foi a Cersei. E eu acredito que na série tem um pouco dessa construção. E assim, apesar de que de fato essa coisa meio estranha dele, o modo como ele tá agindo, eu também noto uma certa... Eu observei uma certa inexperiência, uma certa... Como ela, que não sabe muito bem o que fazer, parecia que ele também não sabia muito bem o que fazer. O modo como ele se aproxima dela, o modo como ele tenta interagir com ela, o modo como ela responde, que também é de algo. E eles também tentaram acrescentar a coisa dos dois estarem bêbados. Mas essa cena específica, isso me saltou a memória por eu ter lembrado da coisa... A memória não, a cabeça sim. Por eu ter na memória a coisa de que o Jaime nunca esteve com nenhuma outra mulher além da própria irmã, né? E outra coisa, só dando uma informação melhor que eu tinha dito errado, quem já foi diretor no episódio Mulher não é a Michelle Farley. Michelle Farley é a atriz.
A atriz que fazia a Catelyn,
né? Mas é uma Michelle também.
É a Michelle McLaren, que ela também, se eu não me engano, é ela que dirigiu o... Como é o nome? Ela dirigiu já algumas coisas. Dirigiu já Westworld, dirigiu outras coisas.
Sim.
E tem um episódio, um único episódio, que é escrito por uma mulher, que é Vanessa Taylor, que é o segundo episódio da terceira temporada, o Dark Wings, Dark Worlds.
Eu conheço esse nome, Vanessa Taylor, só não tô lembrando de onde exatamente.
Eu tô vendo aqui.
Bom,
sei o que ela tem. Ela foi concorreu ao Oscar pelo A Forma d'Água, de melhor roteiro original.
Ok.
Sim, vai.
Não, e aí, Arya e Gendry, depois...
Arya e Gendry, certo? Muita gente... Essa foi uma cena que eu gostei muito, especificamente, porque deu sentido para as atitudes da Arya em todos os outros episódios, que era algo que, de certa forma, eu previa. Eu tinha apontado, num dos Sete Reinos que a gente gravou nessa temporada, que eu enxergava que a Arya fez aquilo porque ela queria passar por aquela experiência. Ela passou por aquela experiência, mas eu não via o desenvolvimento de um romance nisso. Aí eu vi no preview do episódio passado um beijo entre os dois. Eu já disse, sério, que eles vão ficar apostando em romance e tudo mais? Isso não é a Arya, né? E o tanto é que eu falei em um outro Sete Reinos, exatamente falando. Eu vejo, acabando essa putaria toda, o Gendry virando o Baratheon legítimo em Ponta Tempestade, e depois ele querendo ir casar com a Arya, e a Arya dizer, não, eu não sirvo pra essa vida, nessa vida eu vou pegar meus panos de bunda e vou pro mundo. E de certa forma foi isso que aconteceu. E o Gendry pareceu muito infantil naquele momento de, ah, você é a mulher que eu amo, não sei o quê. Mas só que assim, o Gendry foi infantil e bobo. O Gendry é um pouco infantil e bobo, assim, sabe? Ele é esse personagem. Mas ele, no final das contas, serviu só de escada pra Arya. E isso me agradou muito, sabe? Porque a gente teve a reação devida da Arya. E, novamente, como o Igor já falou, eles repetiram a coisa que é de um diálogo que a Arya já tinha tido. Acho que no quarto episódio da primeira temporada com o Ned, onde a Arya... O Ned disse, não, você vai casar, vai ter filhos, seus filhos serão lords, quem sabe reis, príncipes e tal, não sei o quê. E a Arya disse, não, essa não sou eu. E ela depois fala a mesma coisa pra Nymeria e agora ela repete de novo isso, né, do That's Not Me. É interessante a coisa simplesmente por recordar o diálogo com o Ned, né, mas eles repetiram já pela terceira vez, eles só estão dando muita importância ao que escreveram, assim.
O que eu acho legal é que o Davos, provavelmente, se ele sobreviver, ele vai ser leal ao Gendry, provavelmente, agora, tipo, ele vai continuar sendo leal a um Baratheon, e eu acho isso massa, porque saudades estantes, então é isso.
Mas... deixa eu ver o que mais que
cê,
tem sobre isso.
Você quer pular já pra área indo embora já? Porque acaba o arco dela?
Não, ainda tem mais coisa da área. Porque depois tem a reunião, né?
Ah,
tem
é verdade. Olha que como eu tô louco.
Mas um outro ponto interessante, voltando um pouco da coisa de Jamie, é interessante porque toda essa temporada tá girando em torno de uma enorme distinção de o que é o Norte e o que é o resto do continente. De como um orgulho do Norte está sendo construído. Essencialmente, batido de forma frequente pela Sansa. Ela tem esse papel dentro da série. Sim. Existe toda essa coisa de procurar o máximo possível arrastar isso pro Jon, dizendo que o Jon não pode virar as costas e tudo mais. Em contraste a isso, a gente vê o Jaime dizendo que odeia o Norte. E eu achei isso um detalhe, um ponto bem importante pra mostrar que no final das contas, por mais que aquelas pessoas estejam reunidas, bem comum e caralho a quatro, há um mundo de distância entre elas. E toda aquela coisa de somos amigos, vencemos a guerra junto e tudo mais, só vai até ali a esquina, né?
Pois é.
E o que o episódio procurou construir no decorrer dele foi isso. Foi mostrar que essas relações são bem frágeis, na verdade.
Bom... Eu vou logo entrar no que mais me incomoda do episódio, porque tem a ver com isso que tu tá falando, que é assim, a gente teve a batalha do fim do mundo aí no último episódio e, sei lá, parece que não foi nada demais, sabe? Eu não vejo ninguém tendo sido afetado. Ah, sim, fizeram um funeral, enterraram as pessoas, mas parece que nenhum personagem foi muito afetado por isso, tirando talvez a Daenerys, porque tá todo mundo ainda na mesma... Ah, pô, não, eu quero que o Norte seja independente. Ah, eu não gosto desse, ah, eu não gosto daquele. A própria Arya, cara, parece assim, tipo, ela matou o Rei da Noite e parece que não teve peso nenhum, assim, pro personagem dela. Ela tava agora mais preocupada, assim, vai ser só um adendo na lista dela no final. Matei a Cersei, ah, sim, matei aquele cara lá que era um
Mas
zumbi morto-vivo.
Mas especificamente, o que
então.
É que tu esperava da área de diferente?
Eu esperava um crescimento.
Acho que de mudar a perspectiva.
Mudar a perspectiva,
de olhar
perspectiva
do, mundo,
do
né?
Que é importante realmente.
De não
sabe?
Ser importante ela voltar pra Porto, ir pra Porto Real pra continuar a vingança dela. Que
talvez.
Essa é a problemática de colocar o Rei da Noite pra terminar antes, eu acredito. Porque você, quando você compara uma ameaça que é global, nesse sentido de que eles tomariam toda Westeros e colocar isso em perspectiva ao trono, a luta pelo trono, é algo que você não consegue sentir o mesmo peso e acaba perdendo.
Isso, e retroativamente, você olhando pra série, vai ser esse negócio que foi uma ameaça terrível e aí no fim das contas matou só metade dos exércitos deles ali, que sobrou e
foi tipo Thanos,
ninguém.
Né? Porque ele realmente matou metade de tudo, então de tudo. Foi bem preciso.
Mas ao mesmo tempo, eu vou citar aqui uma declaração da Malu Mader.
Que?
Já teve, acho que foi um tumor, alguma coisa que ela teve muito séria na cabeça. E ela disse que quando ela ficou doente e tudo, né, operou, pá, mudou muito a perspectiva de vida dela. Mas ela disse que 3 semanas depois já volta pra futilidade da vida, assim, sabe? Uhum. Acho que é inerente ao ser humano. Tudo bem que na série foi tipo 12 horas
então,
depois, né?
Então, poderia ter um pouquinho disso e depois eles continuam com a vida.
Né, com a vida.
Então, eu concordo com o João nesse sentido, mas eu já tô num ponto que eu entendi que eles não vão se preocupar com isso. Aí eu meio que não foi tanto problema porque eu entendi, Alice.
Não, e
deixaram isso pra trás.
Até a Daenerys dizer que, eu só vim aqui lutar a luta de vocês. Não, cara, era a tua também, porque se os mortos ganhassem... Era balbal pra ti também, tá vendo? É meio que não era a luta do Norte, né, gente? Não era o Winterfell que eles queriam atacar. Eles queriam dominar geral.
É verdade.
É meio besta essa repetição da Daenerys de sempre falar a luta de vocês. Não é pra ser isso. Mas sobre a Arya especificamente, ter matado o Rei da Noite e tudo mais, isso zero me incomoda a reação dela após esse episódio, sabe? Eu acho que existe... coisas que são muito fundamentais pra ela, e existe um certo distanciamento da área das questões triviais. Eu vejo que ter matado o Rei da Norte afetaria muito mais outros personagens, mas a área de alguma forma não me incomoda ela não ter sido incomodada. Eu acho minimamente até coerente isso com o que a personagem é. Inclusive, ela não reagir de forma enfática e não procurar ficar tendo mérito e ficar lá comemorando, e depois, mesmo quando ela tá indo embora com o cão, ela dizer que odeia heróis. Tudo isso, pra mim, é um certo sinal de que, na verdade, me fez aceitar melhor a Arya ter sido a pessoa que matou o Rei
Sim.
da Noite.
Não, isso não me incomodou o fato de ter sido ela, sabe? Eu só acho que teria que ter tido algum efeito. Pra mim, ficou assim, só como uma nota passageira. É como se agora ela achasse, eu sou foda, eu não preciso de aliados, porque ela diz isso. Não, eu não preciso de muitos aliados, eu só preciso de Bom, ela sozinha vai matar qualquer pessoa, né? Porque não mandaram só ela lá. Pronto, vai lá, mata a Cersei e acabou a guerra, pronto.
É.
Se é assim...
É interessante esse ponto. Vamos já pular um pouquinho pra frente pra já falar do... Depois a gente volta pra as outras coisas. Mas... Não, vamos lá, vamos na linha mesmo, porque umas coisas dependem das outras. É. Mas segura esse pensamento, porque é interessante isso que tu falou. É, depois tem toda a cena de Jon e Dany, aquela coisa toda. Eu acho. A própria Dany falou, com todas as palavras, que nunca desse lado do mar ela foi amada, ela nunca recebeu atenção. Ela disse que estava vendo o que o Jon tinha e que ela já teve aquilo, mas nunca desse lado do mar. Um detalhe muito interessante que eu achei é que o Jon, principalmente mais recentemente, eu não sei se é sempre, mas ele está se apoiando em uma das pernas, ficando de lado. Quando ele fica em pé. Ele fica em pé meio que apoiado em uma das pernas sempre. Uhum. Isso é totalmente Ned Stark. Todas as cenas do Ned, o Ned tava em pé e sempre apoiado numa mesma perna, assim, sabe? O Chambin, não sei se é algo isso do Ned ou é do Chambin, mas eu lembro do Ned. Em todas as cenas ele tá meio apoiado assim, e o Jon tá do mesmo jeito. Ele fica parado, ele se apoia meio que de um lado, em uma perna só, assim.
O Kit pode ter pego isso e colocado na própria atuação, até porque o Jon, ele é pra gradualmente estar cada vez mais parecido com o Ned, né? Sim. Então é algo possível dele ter feito.
Só não consegue manter um segredo, né?
Não, aí, pelo isso amor que me incomoda, de Deus, aí, o Ned não falou
porque
nem
o
ele
Ned,
não falaria
pelo menos,
nem que fosse ameaçado, eu vou matar
o Ned,
sua
pelo
família.
Mentiu, soube levar uma mentira. E o Jon, meu Deus, que personagem mais puro, ingênuo, bom e plano.
A Ygritte
tava plano,
certa.
Mas, não tem
gente,
outro lado dele, desse personagem.
Ele soube sobre especificamente isso da verdade e tudo mais. Ele disse pra Daenerys que tinha que contar a verdade pros irmãos. Ele não disse que ia manter o segredo. Ele disse que ia contar pros irmãos.
Não prometeu, não.
Ele disse que tinha. Mas ó, como eu sou advogada oficial do Jon Snow, eu tenho que fazer o meu caso aqui. O que eu acho do Jon, a falha dele, que sempre foi um pouquinho maior que a do Ned, é porque ele vê o Ned, sempre viu o Ned como uma pessoa muito honrada, e ele teria que fazer a mesma coisa que o pai dele fazia, independente de consequências. Só que ele não pensa que é um contexto totalmente diferente. O Ned, quando ele fez a promessa pra Lyanna, ele tava prometendo algo pra o que seria a pessoa mais importante da vida dele, digamos assim. É, a pessoa mais importante da vida dele. Ele não te cumpriria aquela promessa que ele fez por nada. Ele não faria isso nunca. O Jon, ele recebeu essa informação, ele... Não faz ideia do que fazer com
isso,
ele quer agradar...
Só pra dizer, o Ned prometeu pro Jon que contaria a verdade sobre a mãe a próxima vez que eles se encontrassem, né?
Sim.
Ok, me perdi no que eu tava falando.
Não,
mas é isso, que o Jon Snow idealiza muita...
Ele tava tentando agradar a Daenerys e, ao mesmo tempo, é algo que ele sentia que devia a família dele, justamente por causa desse valor de honra que o Ned tinha, etc. Ele acharia que não seria honrado não falar pra família dele, sendo que não é necessariamente esse o caso. Só que eu imagino que pra ele seria uma obrigação de honra ele ter que falar essa informação pra família dele.
Ele realmente quer o trono e aí ele soltou ali pra ver o que
não,
que
eu acontecer. Eu não acho que esse seja o caso, mas eu acho que indiretamente vai ocasionar nisso.
Sim.
Né?
Mas isso é um problema do personagem da série. No livro eu não acho que ele seja assim, ele tem até um certo tom de arrogância, que na série eles nunca exploraram direito.
Não, o Jon é muito melhor nos livros, ele não tem essa característica.
É mais esférico, gente.
Ele
esse
não
personagem
tem essa
da série é muito... Todo mundo ali tem um lado, tem dois lados ali naquela série. E o Jon não tem, o Jon é uma coisa só, é o bom extremo.
Eu concordo, e eu imagino até que a minha... O fato de eu gostar bastante do Jon vem muito dos livros, porque ele é meu personagem favorito dos livros, né? E eu acho que fica meio difícil pra mim de dissociar, assim, esses dois personagens. Aí eu acabo defendendo bastante o Jon também. Mas não porque... Eu até gosto do arco do Jon na série. Mas eles estão tomando decisões, assim, que está cada vez mais difícil de você colocar e dizer, não, tudo bem, eu apoio porque, você, Jon.
É porque você achar que ele não sabia que aconteceria aquilo,
não,
óbvio.
É, muita ingenuidade. É supor que ele é muito... Ele não é tão burro assim. Aí que a gente dizia que ele não sabia de nada, mas também não é tão assim.
Eles estão fazendo o personagem ser burro.
Exatamente. Eles estão mudando coisas pra... Não, é essa que é a pessoa agora. Fazendo o mesmo com a Daenerys, fazendo o mesmo com o Jon. Fazendo com todos os personagens, na verdade. Então é um problema,
né? Eu já discordo, porque eu acho que a Daenerys é mais... Não, mas... Desde o início é mais dúbia e mais complexa.
Não, sim. Mas, inclusive, nesse episódio eu gostei da Daenerys. Só que teve momentos nessa temporada ou na temporada anterior que eles faziam coisas de botar algo na Daenerys que não necessariamente é dela, entendeu? Pra favorecer a história, favorecer o plot. Eles já fizeram isso com os dois, né? Com a Daenerys e o Jon. De mudar algo no Jon ou mudar algo na Daenerys pra que o plot deles dois juntos... movessem, entendeu? Então, acho que eles estão mais bem focados em como isso tudo vai terminar do que necessariamente ser fiel ao que os próprios personagens deles mesmos, não do livro, deles mesmos são, né? Eles estão deixando isso um pouco de lado.
Da Daenerys, eu achei interessante uma coisa, assim. Eu tenho muitos problemas com a construção do amor entre os dois. De como esse amor fez. Tem toda a coisa de... É um casal que nunca me passou credibilidade. Mas posto que existe esse amor, certo? Eu gostei muito da cena dos dois juntos no quarto.
Sim, a atuação da Emilia Clarke foi muito boa nessa cena.
E eu gostei muito do excesso de sinceridade da Daenerys. Uhum. De alguma forma, você avaliar a personagem dela, o limite onde ela tá, e a única pessoa onde parece, a única pessoa que ela pode ser sincera e demonstrar a fraqueza, e demonstrar a insegurança, e demonstrar um certo egoísmo mesmo, uma necessidade meio que egoísta, essa é a palavra, de ter pra si o que ela acha que deve ter. A única pessoa que ela poderia fazer isso era pra pessoa que ela ama, né? Pois novamente, não julgando a coisa de como se chegou a esse amor.
Por isso que eu disse que essa foi a única personagem que eu vi sendo realmente impactada pela grande batalha, mais pelos amigos que ela perdeu, assim, o Jorah especificamente, mas parece que agora ela tá absolutamente isolada, porque ela não conversa mais com ninguém. Os próprios conselheiros dela ficam, ao invés de chegar pra ela e conversar, ficam tramando...
entre si, tramando pelas costas.
Pelas costas dela. Então, ela é realmente a personagem que ficou mais... afetada por esse... pela batalha
Em um cenário passado. Melhor construído, eu acho que isso seria excelente, assim, mostrar a Daenerys chegando a essa posição e tendo, na verdade, seus conselheiros tramando por trás dela e querendo colocar alguém no lugar. Se a gente transpor isso pro Aegon dos livros, né, é algo muito que pode rolar bastante, de ter essa competição e de ter, por exemplo, alguém do lado dela, entre
ela
aspas,
perdeu,
sendo
o Jorah,
que, na verdade...
Né, que era o que não saía do lado dela e era a defesa dela,
justamente,
né?
Porque o Jorah era a única pessoa que realmente é fiel a ela. E, só que num cenário melhor, construir isso seria muito bom, mas o problema é que todo esse ao redor que está construído não favorece a história.
Sim. Me parece que seria natural ela buscar, por exemplo, a Missandei. Poderia ter sido até um diálogo bom nesse episódio, já que ela... Spoiler, morreu no final.
Deixar ela próxima, né? Se você tá num lugar que você se sente ameaçado, você tem que manter os seus mais próximos de você. Ao menos eu acredito assim.
Bom. Sim, é estranho isso da Daenerys agora, porque a gente vai debater um pouco mais à frente. Na verdade, eu acho que a gente já pode trazer em torno desse debate toda essa questão loucura, não loucura, né, da Daenerys. Porque essa frase foi muito marcante do que ela fala no final, né? De que o Jon não quer o trono, eu já lhe disse que ele não quer o trono. Engraçado que ele não tinha dito isso pra ela quando ele revelou que era o Aegon, porque foi outra cena que foi cortada,
isso,
né? De diálogo cortado. Pra gente, audiência, ele não tinha dito ainda isso. Era até uma pergunta: será que agora o Jon tá envaidecido ou ele continua no mesmo ponto de não querer o trono? Agora ficou pelas palavras dele que sim. Mas ela fala a frase de: nós podemos viver juntos.
Eu já lhe disse como.
Essa frase é muito impactante, é muito marcante da posição.
Eu gostei, foi muito bem entregue também.
Faz total eco com o que, pra mim, depois é falado por quem foi o melhor personagem desse episódio. Que eu acho que só eu penso isso, mas que foi o Varys. Pra mim, eu adorei o Varys nesse episódio. Que o Varys disse, quando ele tava debatendo com o Tyrion e eles falam sobre a questão de casamento, o Varys disse: não adianta eles casarem, quem vai governar é ela. Ele sempre vai se curvar a ela, ele sempre vai se ajoelhar pra ela, independente do que for. E aí, o medo do Varys especificamente, a gente não vai debater isso agora, é isso. Mas existe toda essa pontuação sobre as pessoas constantemente repetirem a coisa: Daenerys está ficando louca, Daenerys está ficando louca, Daenerys está ficando louca. E, Igor, fala tu um pouco sobre isso, sobre esse ponto, que inclusive é o que o Adams falou. Só pra eu dar minha impressão bem rápido, as pessoas falam que não há construção pra Daenerys chegar onde ela está agora. Eu discordo completamente. A construção. Eu me lembro que nos primeiros episódios do Sete Reinos, o Adams, quando gravava com a gente, ficava dizendo, às vezes parece que ela tá ficando louca, como os outros Targaryen e tal. Não necessariamente concordando com a implicação com o uso de louca para o que ela está se tornando, mas a construção, porque desde as primeiras temporadas a gente vê coisas da Daenerys que aproximam ela de uma posição que inclusive foi referenciado mais na frente de tirania. Acho que tirania, ok, você apresentar mais loucura. Igor, fala mais agora sobre isso.
Não, eu só concordo e discordo do Adas, porque ele fala que tem um caminho construído e eu concordo, o caminho foi construído. Pra mim, assim, logo no início, assim, na primeira temporada, eu acho que a primeira vez assim, que você vê assim, um lado mais sombrio da Daenerys é quando o irmão dela morre e ela diz, ele não era nenhum dragão, assim, uhum. De forma bem sem. Até sim. Sem emoção, sim. Né? Uhum. E depois na segunda temporada de novo, quando ela fica lá batendo o pé, eu quero meus dragões, eu vou tomar vocês me devem navios, vocês têm que me dar navios, porque eu vou tomar o que é meio de direito, papapá.
E também, na primeira temporada, tinha um certo encanto dela com as barbaridades dos Dothrak, né?
Tu acha?
Tinha. Eu revendo a cena, a série eu vi nos momentos que eles estavam. Ao mesmo tempo que em outros momentos, aí tem a dualidade dela. Quando havia cenas de abuso e tudo mais, ela intervia, né? Uhum. Mas só que sempre que tem resposta a alguém, há um excesso do uso da força da Daenerys. Da implicação dela de dizer a força vai resolver isso. Ela atropela quaisquer questões políticas sempre através de uso de força. Isso é desde
pois
sempre.
Pois é, mas ao mesmo tempo, louca pra mim não é a palavra.
Concordo.
Ela não tá ficando louca pra mim. Ela é uma personagem complexa. Até o Tyrion, né, meio que defende ela, fala assim, cara. Ela entrou numa fogueira com três pedras.
E
saiu com três dragões.
Assim,
e aí?
Nessa linha, é um pouco o que o Bron falou nesse episódio, né? Sei lá, os Targaryens são tradicionalmente conquistadores. E aí, esse é o modo de operar deles.
Falando...
É chegar e tocar fogo
ela
sangue.
Ela cresceu com um irmão
falando,
falando
em Targaryen,
né,
faz muito sentido, e algo que nas primeiras temporadas eu achava que era bem colocado, dela se sentir no direito. Eu sou um Targaryen, e a gente sabe que os Targaryen, eles conquistaram Westeros e tem toda aquela... Tem a loucura Targaryen, né? Que existe essa conversa. E quando ela falava de que vai tomar o que é dela, com fogo e sangue, etc, etc, é um discurso Targaryen.
Sim.
Que faz sentido ela ter, porque ela cresceu com isso. Ela cresceu e pensem, ela cresceu com Viserys, falando essas coisas pra ela. Então, imagina
assim,
só.
Como o Bron disse também, esse é o discurso fundador de toda a riqueza também. Você chega lá, mata um monte de gente e é assim que você ganha poder, né? Se você for bom bastante, um dia você vai ser rei.
Exatamente.
Os fins justificam os meios, né? Aquela pergunta, né? Porque o que ela faz, ela libertava os escravos, demonstrava a piedade, aí o que fazer com os mestres de escravos? Crucificava todos eles, né?
Uhum.
Inclusive, uns que talvez nem todos tinham participado.
Uhum.
É porque ela fez a resposta das crianças, exato.
O que acabou gerando problema.
É esse tipo de coisa que fica, ela tá sempre lá e cá, mas eu não sei porque que. Não sei se é esse, por causa do pai dela ser rei louco. Eu não sei porque que gostam de usar esse adjetivo.
Você é algo necessariamente ligado a gênero, né? A implicação de gênero.
Eu concordo contigo que não parece loucura, porque tudo eu vejo motivação pro jeito que ela tá agindo,
vingança,
em todos,
né,
os momentos. Assim, até esse. O deck dela querer chegar lá e tocar fogo na Cersei com todo mundo,
sim,
todo o resto. Me parece. Não justificado, mas
porque
parece coerente.
Porque a
Cersei
faria a mesma coisa, ninguém chama ela de louca.
Não,
também.
E a Cersei faria de um jeito bem pior.
A negada chama de
louca,
vai ter.
Não, mas é porque o lance da Daenerys...
A Cersei é um negócio mais frio, assim.
Ela é a Cersei é exaltada de uma forma que, tipo, faz isso mesmo, queima tudo, etc. O que a gente não vê tanto com a Daenerys, ao menos na minha bolha, né? Mas o lance da Daenerys é que ela tem essa questão Targaryen que a gente falou, e ao mesmo tempo... Ela vê que não precisa ser assim. A gente viu lá, desde o início, quando acontece aquelas barbaridades do Dothraki, a mesma coisa quando ela vê os escravos. Ela quer ser, ela quer fazer de fato o bem. Ela quer libertar aquelas pessoas. Ela quer ser alguém que faz algum bem pro povo.
E ela
que...
foi, ela já fez muito bem.
Justamente,
ela não é um monstro, né?
Mas ela acha e de fato ela tem um direito ao trono que ela foi dita, que ela sempre teve. Então, ignorando o fato de ter qualquer outro herdeiro, ela seria a pessoa de direito. Quando ela imagine você crescendo dizendo que um usurpador pegou o seu trono, matou a sua família, tudo matar, isso. Né? É claro que vai ter uma
todas
sensação.
As conquistas dela, né?
Sim, vai ter uma sensação de eu quero tomar o que é meu e eu vou, sim, se eu precisar, destruir pessoas, matar tal pessoas. Aquele todo discurso de quebrar a roda é algo totalmente construído. E essas reclamações nesse episódio específico sobre a Daenerys, eu não acho que elas são válidas, porque a construção da Daenerys nesse episódio específico, tendo em conta que a gente já aceitou todo o lance com o Jon, tendo em conta que a gente já aceitou o que aconteceu até então, foi extremamente bem construído. E claro que ela iria querer agora partir para o trono, e ela sempre foi no sentido de, gente, eu vou ignorar vocês aqui, eu acho que eu tenho a vantagem e eu vou agir. E é o que aconteceu. Se não tivesse sido a Missandei capturada ali na parte dos navios, ela não iria. Eu suponho que ela iria tentar alguma outra estratégia. Um plano, né? Mas a Missandei foi capturada, você não poderia esperar.
O dragão
esperar...
dela morreu também.
O dragão dela morreu, apesar de que eu ignorei isso porque ela também. então.
Pelo menos ela falou que era filho dela dessa vez.
Dessa vez, né? Então, assim. Faz completo sentido ela querer agora partir para a destruição completa.
Mas vamos pra frente ou como é que é?
Não.
Eu queria comentar essa cena dela, mas tem a reunião ainda antes.
Pronto, vamos falar da reunião, vai. Porque
a reunião de guerra, de conselho.
Que é a reunião onde eles ficam
que
sabendo
ela insiste,
que o negado
né, pra marchar logo, né?
E tem os dois figurantes tirando peças do exército ali, que são duas coisas que talvez tenham passado desapercebidas, que tem um Dothraki ainda lá, né? Que ele tira a peça e depois o Ian Royce tira a peça
metade
dele.
Que
aquilo ali deve equivaler às unidades dos Cavaleiros do Vale, né? Que também foram abatidas, boa parte delas, mas ainda restam lá. Depois tem toda a conversa em torno disso. Há um momento que, eu não sei, parece que o Jon, toda aquela mise-en-scène do Jon, nossa rainha, nós vamos respeitar e tudo mais, parece que o Jon tava falando tudo isso pra continuar uma resposta, um diálogo que ele tinha tido no episódio anterior com a Daenerys. Quando, na verdade, toda a colocação ali da Sansa foi muito... muito coerente você pensar, de você tá pondo em risco muitas coisas,
né?
De
são
ir embora.
Seus homens também, né?
E é muito bizarro isso, né? E o Jon deu uma bela cagada de pau nesse momento.
Essa reação da Sansa eu acho super válida, porque é um conselho, é pequena ali, tem poucas pessoas observando. Uhum. Ali eu acho que é o momento certo dela reagir.
O Johnny falou isso porque ele queria confirmar, porque eles tiveram aquela conversa e ele queria confirmar, gente, ela que é a rainha, gente, não sou eu não. Tipo assim, bem nervoso no sentido, vamos dar a moral pra ela.
Mas ao mesmo tempo, quem é que manda ali no norte agora? Porque ela é Lady de Winterfell, ele é o protetor do norte. Como é que funciona?
Eu acho que tá num momento que não tem muito o que mandar, né? Porque tá toda a sociedade, a estrutura social do norte tá desmanchada. Por quê? Porque basicamente as pessoas estavam escondidas, se defendendo. Então acho que
então,
pra gente avaliar quem
manda... O
Jon
tem os selvagens, ela tem o vale.
Eu acho que
os nortenos
tipo
ficam no meio.
A Sansa é a Lady de Winterfell, suponho eu. E porque quando o Jon voltou, ele não disse, ei, agora eu que sou, tá? Porque ele colocou ela lá.
Porque ele também
e
não tem
deixou
direito,
ela lá.
Né?
Eu acho que ela continua com essa posição. E como o Jon, ele tava
ele
focado na luta. Ele não tem. Ao Winterfell, né?
Sim.
Pelo menos. Então, sim, eu
engraçado
suponho que
engraçado que vocês falaram todo esse ponto agora, né? E basicamente. A Daenerys legitimou o Gendry e o Jon tava do lado dela e ninguém perguntou. E o outro
Stark,
aqui, ó.
Né?
E esse aqui, né?
Mas ela
Stark
já sabia
também,
a
não?
Verdade.
Não, todos eles já sabiam.
Né?
Estou falando das pessoas que estavam vendo. Ninguém vai se perguntar isso. Não, que estranho ela não legitimar o Jon. Mas é evidente que ela, se ela fizesse isso, ela ia estar declarando guerra com o Jon também, né? Mas eu tô perguntando das pessoas que estão só observando e não sabem da informação que sabemos, né? Isso foi
Mas teria sido genial da parte dela legitimar o Jon, porque eu ia legitimar ele como Jon Stark. Aí, pronto, não tinha pra onde fugir.
Se ele tivesse feito isso, eu teria achado magnífico.
Teria achado magnífico.
Cara, eu tô assistindo, eu tô vendo... Tu tinha abandonado, porque sei lá. Mas eu tô revendo, porque é uma série que eu gosto muito, VIP. E essa atitude dela, se ela tivesse feito isso, e agora você é Jon Stark, isso seria tão Celina Meyer, cara. VIP é uma série que conta a história da Celina Meyer, essa personagem, que é a Julia Louis-Dreyfus, que ela é vice-presidente dos Estados Unidos. Sim. Basicamente é isso que você tem que saber.
E é uma comédia.
E é uma comédia, mas a série é muito boa, é muito boa. Já fica a dica aí pra vocês. Mas, o que mais... Eu gostei muito dessa cena específica da reunião, uma coisa... Que a Sansa tá sempre de fundo, ela nunca aparece. Aí na hora que ela fala, eu tomei um susto. E eu revi a cena, e porque eu falo, a Sansa tá aqui. Porque ela não tinha aparecido antes, ela tinha aparecido só em fundo, assim, tal, meio... E eu notei que foi de propósito que eles fizeram isso. Eu gostei desse fator Sansa de novo, que não é algo novo, que já tem acontecido nessa temporada inteira, bem como acontecia na temporada passada.
A mais sensata de todos.
O pessoal também tá já um pouquinho exagerando no pedestal que estão botando a Sansa.
Eu gostei que eu adoro.
Sansa rainha.
Eu gostei que a Arya tá apoiando ela também. A Arya tá sempre do lado dela. Aí ela olha assim, tipo, ih, Sansa, vai deixar? Tipo, meio que dizendo, será? Mas ela já ficou no sentido de defendendo, novamente, algo que, graças a Deus, eles não mudaram. Defendendo a irmã e algo que ela... Depois, quando vai conversar só com o Jon, também mantém, né? Dizendo que sim, eu entendo você, mas...
Chapa.
Você tá sendo um sim. pouco burro.
Chapa, só pra dizer que, assim, a gente para avaliar todo mundo aí, as pessoas que tem ao redor, sei lá. Daenerys tem a arma dela, o braço dela, o verme cinzento, né? A Cersei tem montanha. Porra, a Sansa tem do lado...
Brienne
e do outro Arya, meu irmão. Eu acho que a Sansa tá melhor, viu?
Cara,
do que essas outras.
A Sansa está muito bem.
Não, eu tô feliz, gente, que a Brienne não foi para o sul. Brienne
foi
ficará
ótimo.
Viva em nossos corações.
Eu espero que ela não dê... Eu espero que a gente não coloque ela pra ir atrás do Jaime, né? Porque
por favor,
eu não tenho esperança ainda, não. Porque eles fizeram
não.
ainda... Eu não acredito ainda,
mas vai
ainda
alguma
não.
coisa acontecer no norte ainda, né? Ou será
vai,
que eles vão
pronto,
ficar lá só
vai.
de boa?
Mas vamos...
Jogando, tirando umas cartas de tarô com o Bran.
Continua. Isso, a continuação
foi,
direta
não,
dessa cena.
Que alguém devia ter perguntado pro Bran, né? Nesse conselho aí. Ei, tá vendo alguma coisa aí? Como é que é?
Gente, já foi. Vamos desistir do Bran.
Não vou.
Eu já desisti
do
Bran. Desisti.
Que 100%. Bom pra você. Eu
não,
continuo.
Porque tu viu que eu acho que é uma sacanagem com o ator, né? Porque na hora que o Jon Snow fala aí, aí tipo, corta uma cena. Sacanagem com o ator.
Não, mas eu continuo...
Ele ainda falou antes. A decisão é sua.
Pelo menos uma frase.
Não, o Bran, ele tá tipo assim. Ele tá dormindo lá.
É falta de óculos,
aí,
que ele já disse.
É falta de óculos.
Aí quando o Jon menciona alguma coisa de eu não sou Stark, não sei o que, aí ele acorda assim, opa, chegou a minha vez de falar alguma coisa aqui. Aí tá bom, vou esperar a minha vez. Mas eu ainda continuo achando... Eu vou achar
zero
até o fim.
Zero dificuldade pra decorar texto também,
não,
né?
Não, está, ele só fica lá existindo. Mas eu vou acreditar até o fim, porque...
Tirando quando ele se levantou correndo.
Sim, muito bom, meu Deus, eu morri de hits.
Fala isso, é do Game Review.
Ai, Jesus, é porque ele estava filmando a cena lá do funeral, né, deles queimando todo mundo, aí chegou o momento que eles realmente tinham que queimar ali e o fogo ia subir, etc.
Tem muita fumaça, né, cara?
Aí o Kit tava falando que eu entendi que a cena tinha acabado quando eu vi o Bran correndo. se ele começou a andar, quer dizer que a coisa
já cortou.
E o Kit falou isso de uma forma, tipo, tão tirando onda que eu morri de rir disso, sério.
Sim, aí tem a reunião dos Starks, tem todas as coisas.
Que é aquela coisa, precisamos falar com você.
É, precisamos falar com você, né? E a Arya fazendo esse papel, porque
oi,
meio que assim,
oi,
se fosse a Sansa, provavelmente o Jon... Porque o Jon tem uma resposta pronta sempre pra Sansa. Ele nem escuta o que a Sansa vai falar e ele já entra no modo defensivo. Você não conhece, você não sabe, você... É tipo aquele pessoal que já perdeu, já não escuta mais nem o que a outra pessoa vai dizer, já tá... O Jon é 100% assim com a Sansa.
Ele representa o fandom masculino de
todos. Total. Aí quando vai a Arya se mete no meio, opa, é a Arya falando, é melhor escutar. Aí vão pra lá, tem toda aquela coisa e é nisso...
Matou o rei da noite, né? Só não escutar.
Nessa hora eles falam que nós somos os últimos Starks, né? Que é até o nome do episódio. E o Jon fica olhando pro... O Jon tá falando com as irmãs, mas toda hora ele fica desviando o olho e olhando pra trás pro Bran. Acho que ele tá pensando, caralho, será que ele vai falar? Ou será que eu que tenho que falar? Até que o Bran fala, a decisão é sua. E daí vem o juramento, né, que eles fazem, mas eu quero atentar pra um momento isso.
A Sansa tava com o dedo cruzado, ninguém viu.
Tava, mas eu quero apontar pra um momento isso e eu quero saber a opinião de vocês, porque me incomodou muito. Na temporada passada, quando a Arya retorna pra Winterfell, existe todo um plot dela constantemente sobre repetir: eu sou Stark, eu luto pelos Stark, eu sou Stark, eu luto pelos Stark, eu sou Stark, eu luto pelos Stark. Esse episódio, ela conversando com os irmãos lá no bosque, mesma coisa: sou Stark, sou Stark, sou Stark, sou Stark, você tem que ser Stark, você tem que ser fiel ao Stark, tudo pelo norte, tudo pelo norte. Agora eu vou embora.
E nunca mais volto, viu?
E nunca mais volto.
Sim.
Eu fiquei sem entender essa cena, de verdade.
Cara. Alguém quer começar?
Bom, eu sei algo bem simples a dizer. Eles não ligam mais, é isso. É, tipo assim, como o João falou antes, que o que ela fez em relação ao Rei da Noite não tem peso, e ela voltou para o plot dela de vingança, que na verdade ela, em tese, havia deixado para trás quando ela decidiu ir para Winterfell. Sim. Na última temporada e não para Porto Real. Então não vejo porquê, mas a gente sabe que, de uma forma ou outra, a Arya iria para lá, porque eles não vão largar essa peça de fanservice que é a Arya, que ela virou, né? Na mão deles.
É, então, e eles vão querer botar a Arya, se ela não for a pessoa que vai matar a Cersei.
Tu não vai esquecer dela e ela chegar e tá.
Só pode
se não
ser
for a pessoa que vai matar
opções.
A Cersei, é a pessoa que vai estar muito lá do
então
lado.
Então é ela ou e o Cão Arya... vão matar a Montanha junto.
É,
não,
talvez.
Ou matar a Cersei é ou a Arya ou o Jaime. Só tem essas duas opções, ao meu
até
ver.
Até porque o Cão tá na oração dela, né? O Cão não, o Montanha, tá na oração dela.
Sim, cara, aconteceu um negócio engraçado comigo, porque eu sempre fui Stark, assim, desde do começo, sabe? De
desde
séries e livros, assim, sempre
eu sou
fiquei, sou lá do Stark. Mas a série conseguiu me fazer, não torço mais pelos Starks. Os Starks são burros e são, assim, odiosos e mesquinhos. Porque se você pegar esse discurso aí de, cara, eu não preciso de aliados, só quem importa somos nós, é só
ela
a nossa
vai embora
família
depois.
É Lannister total, né?
É Lannister, exatamente. É o que os Lannister dizia lá no começo.
Tá interior
só confie na gente, só
não, mas
peraí,
nesse momento ela não tava falando de Stark, ela tava falando do Norte.
Não, mas não, ela disse especificamente,
não.
Ó, vocês eu não preciso de aliados, eu revi.
Não, eu não
ela,
revi,
não precisa de aliado, mas aquela discurso inteiro
ela
era
falando
sobre
a Daenerys. Ela tá falando sobre a Daenerys.
Não, eu sei, mas só que
eu nunca vou conhecer ela, não gosto dela, nunca vou conhecer ela, porque ela não é um de nós.
Mas ela tava falando do Norte. Esse
não
discurso
estava.
Em torno era todo do Norte.
Bom,
bem, a minha visão foi
essa. Não me parece assim, porque
mas
todas
o que...
as atitudes deles, da Sansa, mais vocalmente fala isso, né? A Arya é mais caladona nas reuniões, não fala tanto e tal. Mas tudo me leva a crer isso, que eles... se não for da minha família, não confio, não quero saber. E aí isso me levou a uma teoria. De repente, os Starks são os novos vilões da série, né? Porque eles sofreram pra caralho, né? E é como tu tava dizendo antes, assim, foi... Eles foram moldados, as personagens das duas, através de apanhar pra caramba, né? De sofrer, de ser abusado, de matar muita gente.
E geralmente
então,
isso transforma a pessoa num abusador, né?
Gerou pessoas que não confiam em mais ninguém. Não tem mais humanidade o suficiente nelas pra criar, sei lá, alianças, pra estabelecer relações positivas com as pessoas, em geral.
Uhum.
Então, sei lá, eu não sou mais Stark, agora eu só torço pelo Targaryen, especificamente pela Daenerys, porque ela não tem relação
Ai,
nenhuma
nossa,
com Stark.
Que horror.
Então ela vai tocar fogo na porra
Piorou,
toda. E é isso.
Olha, eu não torço, é complicado torcer pela Daenerys, porque ela é uma pessoa que foi vítima da tirania, que lutou contra a tirania e tá virando uma tirana, então...
Mas agora os meus favoritos
tirania,
na verdade,
no
são
eu vejo,
irmãos.
Cara, eu vejo.
Eu estou torcendo pelos Reed, que estão lá escondidos, não se metendo com ninguém.
E são
os
vassalos do Stark, deveriam estar
Mas
lutando com eles.
Pô, não,
né?
Eles são espertos, Igor. Pra que eu vou me embora lutar se eu tô aqui no meu canto? No gargalo aqui.
Mas,
escondido.
Gente, sobre isso especificamente, eu não vou tão longe contra o João, como o João.
Não, tá, foi piada
o
aí.
O Caio já marcou a remoção da tatuagem dele, Stark.
Não, de jeito nenhum. Stark até o final, chapa. Mas o que me incomoda especificamente nisso, como eu disse, é a Arya. Porque, primeiro, eu achei estranho a Arya voltar e dizer, eu sou Stark, sou Stark. É isso aqui, eu sou Stark. Aí fica toda do lado da Sansa,
morrer,
tudo
gente.
Isso, eu sou Stark. Ah, Stark, é Stark. Como é que agora ela vai embora dizendo que não volta,
é
sabe?
É que nem a Melisandre, ela sabe que não vai voltar, é por isso.
Mas sabe o que pode acontecer, Caio? Pode acontecer da mesma forma que ela e a Sansa tramaram contra o Midinho, ela e a Sansa tramaram alguma coisa que ela tem que ir pro Porto Real pra gente não saber e pra ter alguma surpresa
não,
depois.
Mas, a Arya matando a Cersei e o Montanha. Que objetivo de vida ela tem? Ela não quer se assentar num castelo. Ela não vai aguentar ficar atirando flecha numa árvore.
Existe uma diferença de eu não quero me assentar num castelo, numa terra, e nunca mais vou voltar. Porque ela fala que nunca mais vai voltar pra Winterfell.
Sim.
Ela pode ir embora e viver a vida dela.
Ela vai morrer.
O problema é ela dizer que nunca mais vai voltar pra Winterfell. É meio bizarro. Ela não prevê o futuro dela. Ela não tem como prever.
Sabe o que, que o Bran falou pra ela?
É. Mas aí é que já entra outra coisa.
Acho que eles estão escondendo.
Vamos lá.
Coisa.
O sério problema que a série tem, né? É... E que se acentuou mais. As pessoas não conversam. As pessoas não dizem o que sabem.
É um fator surpresa.
Cara,
é
esse momento...
Exatamente.
Mas só que eles não conversam nem em off. Porque esse momento que estão os quatro lá conversando... E, tipo, basicamente
só
eles poderiam resolver
tudo. Só pra combinar a morte do Mindinho, aí eles conversam em off.
Pois é, eles poderiam resolver tudo, dizer, ó, oh, é isso. Basicamente o Jon Snow, depois que ele disser isso, mas mesmo assim... Eles poderiam ter se acertado, poderiam estar os quatro irmãos bem, dele dizer de, olha, é, no final das contas é isso, mas esse é o plano. Aí a Arya dizer, pois tá bom, pois eu vou fazer isso, essa minha... Mas não, parece que no final das contas eles estão unidos. Cara... Aí tem todo esse discurso de união, mas agora é cada um por si de novo. Jon Snow de um lado, Sansa do outro, Arya do outro e Bran no lado de ninguém,
é
né?
Porque é porque se tivesse papel. Essa conversa, você ia estabelecer motivações, ia estabelecer relações que eles não querem botar pra poder tanto surpreender quanto
pronto,
ter flexibilidade
beleza.
Depois
beleza.
Pra
eu
dizer,
odeio a ideia
ah,
deles
não, a
não
gente
mostrarem.
Queria ter mais isso. É.
Eu odeio a ideia de não mostrar essa conversa, mas se essa conversa existiu, eu quero ver resultado disso. Eu aceito, mas eu quero que essa conversa tenha acontecido. Eu aceito a ideia deles de, não, nós não vamos mostrar, mas essa conversa aconteceu. Mas se nada dessa conversa tiver acontecido, é simplesmente preguiça. É mal escrito e é sem sentido. Eles não terem conversado, eles não terem se resolvido. É como eu falei lá atrás, que eu gostei muito de ver o Davos falando sobre a Melisandre. Porque simplesmente as pessoas não conversam sobre quem morreu, sobre quem tá vivo, sobre o que aconteceu. Eles não lamentam nada. Eles não... As relações são sempre essas relações estéreos, os encontros, como o encontro da Sansa com o cão de caça. Que eu ainda gostei dessa porque teve o mínimo de afeto da Sansa pegar na mão do Clegane, do cão de caça. Isso foi o máximo que eles conseguem fazer. Aí parece que a série é toda baseada na relação dessas pessoas, muito mais do que no Jogo dos Tronos. É a relação deles, da jornada deles e tudo mais, mas eles falham cada vez mais em desenvolver essas relações, em fazer a gente acreditar nisso. Onde, basicamente, pra isso acontecer, bota esses personagens interagindo sem um tá querendo ficar acima do outro, porque é sempre um querendo falar acima do outro. Todas as interações são sempre um rebatendo dos outros, corta a cena,
é
aí você
verdade,
fica pensando,
é.
E aí, quem é que venceu essa conversa? É sempre um duelo
foi
de conversa. Inclusive...
A Kat que falou do momento turn down for what, né? Cada cena que eles querem
é
um turn down for what.
É sempre essa coisa de um...
É o Olen, todos querem ser Olena, tá?
É, pronto. Ótima colocação. A Olena fazer isso faz total sentido. Todos os personagens da série fazer isso não faz sentido. Ao mesmo tempo, teve um outro diálogo desse episódio que eu digo pra mim, já avançando um pouco, a gente começa a ver as interações, porque é decidido o plano. Aí, decidido o plano de ir embora, inclusive tem outra coisa que me incomoda bastante. Porque vai a unidade por terra, né? Que é o Jon, o Davos e
o
resto do...
Imaculados.
E o resto do povo do norte, o Caramba 4, eles vão marchando. Eles vão marchar mais devagar porque não tem cavalo suficiente. E foi uma outra unidade na frente, que a Daenerys foi junto, com uma unidade menor pra ir até Porto Branco. Chegando em Porto Branco, pegar um navio pra ir pra Pedra do Dragão, certo?
Isso.
Essa é a história. Porto Branco é o porto principal de Westeros, é de uma família, dos Manderly, que já esteve junto com os Stark e tudo mais, dentro da série, apareceu o personagem interpretando eles, já teve toda essa construção, ok, blá blá blá, entendi. Aí, ok, a Daenerys vai pra Pedra do Dragão, alguém consegue me explicar por que a Daenerys tem que ir pra uma ilha? Pedra do Dragão é uma ilha que não tem ligação com o continente. Porque basicamente ela ia pra Pedra do Dragão, mas logo em seguida ela ia voltar pro continente pra encontrar o Jon Snow em determinada altura e marchar pra Porto Real.
Eu entendi
pra
como
que
se ela
foi
fosse
pra Pedra
atacar
do Dragão?
Do mar, né? Não sei, velho.
Mas ok, realmente... ela poderia atacar do mar saindo
porque
de Porto Branco.
Dela,
poderia...
né?
É a base dela.
Mas ok,
dela.
Mas tá em marcha. O Jon tá em marcha. Não faz sentido ela ir pra lá pra depois passar dois dias lá e sair de novo.
Na verdade, é porque eu ia tirar umas férias ali, né? Porque ela tava passeando com os dragões. Ah, tá tudo bem e tal, não sei o que. Aí vem umas flechas.
Eles
morreu,
levaram eles pra Pedra do Dragão com o único intuito de criar uma
matar
cena pro Rhaegar morrer, sabe?
Sim, Caio. Então essa problemática que tu falou se resolve muito bem com isso aí. Só queriam matar o Rhaegar. Então não precisa se preocupar com nada disso, que só foi feito
é
pra isso mesmo.
Cara,
Pois é, mas no geral vocês concordam que não faz sentido a lei pra Pedra do Dragão?
caguei pra isso, com todos esses problemas que tem aí, pra onde ela... Ela pode ir pra Pike, ela pode ir pra, lá pra Dorne. Vai pra onde ela quiser, não faz diferença. Não faz a menor diferença. Que se, no final das contas, vão chegar lá em um minuto, o corvo lá depois, a mensagem do vai pro Varys por pra via mim. WhatsApp. Então, eu realmente não ligo mais.
Tá uma coisa assim, né? Não todo tem mundo, todo mundo sabe de tudo aí. Nada. O que causa mais estranhamento, mais, assim, tipo, por quê? É o Jaime. A Daenerys fala, ei, vou ali matar a Cersei. Aí o Jaime cagou. Aí, de repente, ei, a Cersei matou a melhor amiga da Daenerys. Ela vai matar a Cersei agora.
Aí, o dragão,
aí ele vai atrás da Cersei. É. Tipo, oi, ela já tava com a intenção de matar a tua irmã antes, viu,
quando
cara?
Quando a gente fala for falar sobre Jaime, eu quero...
Ele cansou
um minutinho pra expandir meu comentário. Mas aí o Caio me indica quando foi isso.
Não, pois é. Só continuando. Tem toda essa coisa e tem as conversas daí, já entra os diálogos entre o Tyrion e o...
Ah, ok. E o Bronn chegando.
Basicamente, eles estão indo, tal hora, só pra passar a parte da morte do Rhaegal. Eles estão viajando, o dragão tá por cima, observando de cima. Mas do nada aparece os arpão, os escorpiões, que eles fizeram o que eu também já tinha falado em outro episódio, que, cara, basicamente a gente descobriu uma arma eficaz. O que é que a gente faz? Vamos fazer 150 armas dessa.
Sim.
Eles botaram arma em todos os navios lá da frota Greyjoy e
mas
na muralha, no muro...
Overpower, né, não?
Sim,
as
é um
armas
arpão...
destroem os barcos completamente.
Não,
assim.
É muito maior. Esse é muito maior do que o escorpião. Uhum. Que...
65% maior.
É, ele é 65... É, eu não sabia dessa porcentagem.
Onde descobrimos como? Vendo os vídeos, que a gente não sabe disso na série.
Review,
não.
É uma série... Não, mas dá pra você ver pelo tamanho. É bem maior do que aquele que o Bron usou.
Se você for pegar a cena
usou,
pra comparar.
O Bron usou pra atirar no caramba, no Drogon. Até porque o Drogon foi atingido por um daquelas flechas. E isso. Era bem menor. Ele basicamente continuou seguindo, né? Só ficou irritado. Aí nisso acabou que ele morreu. É estranho a coisa dos dragões.
Foi bem impressionante a cena. Foi bonita pra caramba.
Sim, foi muito bem feito. O dragão caindo foi foda. Mas é muito estranho os dragões de cima não terem visto os barcos.
É ridículo isso.
Greyjoy.
Você tem a melhor arma de observação no mundo.
E todo mundo só ter atirado em um único dragão, né?
E acertado, né? Porque não foi...
Todos foram no mesmo dragão.
Foi três em cheio. Mas enfim, você tem um dragão que pode sobrevoar toda a área e ver o que tá acontecendo.
E a Daenerys podia estar vendo também.
E você tem barcos que de repente surgem do nada, assim, sem...
Pedra. Eles estavam meio por trás de uma pedra. A frota dos...
Tudo bem, mas ele precisa estar numa linha reta pra poder acertar aquilo ali.
A frota da Daenerys não enxergar aquilo faz sentido. Porque, de fato, você vê depois que tem umas rochas na frente tapando. A câmera até faz um contorno assim pra fazer. Os dragões não enxergar não faz sentido. Os dragões, Daenerys não enxergar não faz sentido. Só se estavam viajando direto.
Mas
olhando pra frente,
é falta
pro
de
lado.
Estratégia, falta de atenção, falta de um mínimo senso
mandar
que você
batedor,
tá no...
Né?
Cadê
os batedor? Você
não o batedor tá... é o dragão, né?
O batedor é pra ser exatamente o dragão.
É porque inclusive existe tudo isso, né?
Só. Mas
de...
é pra eles
vamos voltar pra
voarem
pedra do...
alto o bastante pra não serem vistos ou serem atacados, né? Mas, enfim... Nós...
Meu Deus, os animais, né? Aqui nessa série, ninguém liga pros animais.
Gente, pulou total os fantasmas.
O fantasma foi absurdo.
Não, sério, gente,
eu
estava aí lá e bater na cabecinha, assim, né?
Não faz o menor... Isso é um desrespeito. É um desrespeito com o John, porque isso não é o que ele faria bastante. Isso nunca ele faria isso na vida. É a última palavra que ele fala quando ele morre no livro. Então, eu sei que isso não existe na série dele ter largado, provavelmente. Mas é um desrespeito com quem ele é, porque o fantasma está com ele todos os momentos. E aí, eles começaram a fazer isso.
O John estava morto, só tinha duas pessoas com o fantasma. Só tinha com o John. O fantasma, o lobo e o Davos lá, direto, né?
É impressionante, cara. Não custava nada. E, pelo menos, depois de toda essa sacanagem que eles já tinham feito, colocar ao menos o John lá, dizendo, ei, tchau, vá lá pro norte, porque você vai ficar melhor, viu?
E outra,
beijo,
por que o fantasma
você
não fica em Winterfell mesmo?
Ninguém sabe.
Por que mandar ele embora?
Ele é desagradável
pro norte,
e...
Parece porque eles não querem
bizarra.
Que apareça mais.
Vamos lá, isso é total coisa assim... Pra mim
sem
é muito
sentir,
claro,
né?
Que o...
Era melhor nem ter falado nada, né?
Não, pra mim é muito claro que os produtores dessa série adoram dragões e odeiam lobos. Sempre. Porque desde a primeira temporada, eles preterem os lobos. Todas as cenas importantes.
Vai ver, eles fazem só
coisa,
pra
trollar
a gente
lobo.
Mesmo. É só
então,
pra...
E eles ainda foram matando os lobos deliberadamente, com tempo e tudo mais. E eles não fazem. Eles não gostam dos lobos. E eles sempre justificaram, no decorrer das séries antigas, é que... Ah, é complicado ter lobo por causa do CG, custo, blá, blá, blá e tal, tal. Mas agora tem dragão 10 vezes por episódio. Então, por quê? Por que fazer isso? Pra mim não faz sentido o John fazer isso. Aí você pode interpretar, muita gente tá com essa interpretação de querer dizer que isso era o John deixando pra trás o lado dele Stark e seguindo com o lado Targaryen. Mas isso não faz sentido com todo o resto das coisas que a gente viu do Jon Snow, porque o Jon Snow não fez isso.
Mas o dragão dele morreu também, então agora ele não tem mais...
Lobo nem dragão.
Mas é justamente isso que não ajuda nenhum dos lados, porque, por exemplo, se o Drogon tivesse morrido e o Rhaegal tivesse sobrado e o Jon tivesse abandonado o fantasma, mostraria, caramba, olha só, o dragão que sobreveu é o do seu pai.
E outra, gente, só pra dizer que os dois dragões ainda são da Daenerys, viu?
O Jon Snow não... Não,
pois
é,
mas tipo assim, não o Jon não... Pelo menos se despedir do fantasma não ajuda.
Bizarro,
não ajuda nenhum plot. Não diz que ele tá abandonando o lado Stark. Porque isso não faz sentido algum. E nem colabora pra ele ir pros Targaryen, que não, também não tem essa construção. Não, nunca teve.
É simplesmente preguiça de terem botado...
Já é uma despedida do núcleo, assim, né? Tchau, Tormund, tchau, fantasma. Esses personagens não vão mais aparecer na série.
Eu acho que o Tormund ainda aparece.
Eu acho que não.
Quando o segundo rei da noite vai... Aquela, né?
Não, até porque o Tormund disse que só vai embora depois que passar a nevasca que tá lá.
Só olha a Brienne.
Mas o que eu acho estranho lá é porque parece que é tipo de coisa de... Vamos só facilitar a filmagem dessa cena? Então bota só o John olhando pro lado que vai... depois a gente encaixa um fantasma. Sim. Não vamos nem botar um bicho verde assim...
Perto dele
pra ele pegar.
Foi pra isso que eles passaram 2 anos filmando essa merda.
Não faz sentido ele não... Não faz sentido o fantasma ser ignorado dessa forma.
Ai,
nem,
tá,
nem,
mas...
nem.
Vamos só seguir em frente.
Certo, continuando isso...
Vamos falar da intriga. Sansa, Tyrion e Varys.
Sim, começa pela coisa primeiro da Sansa, depois falar pro Tyrion. A pergunta que eu tenho que fazer pra vocês sobre isso é: a Sansa fez isso
de caso pensado?
De caso pensado?
Total.
Pois
total.
A minha pergunta era: ela fez isso de caso pensado ou ela estava receosa de fato? Porque assim, se ela estava procurando parecer receosa, ela me convenceu.
Não sei se ela decidiu.
Porque eu comprei que ela estava receosa.
Há muito tempo, logo que soube, ou se ela decidiu naquele momento durante a conversa com o Tyrion. Mas que ela fez, quando ela disse sabendo que aquela informação ia adiante.
Achei tão pai ela começar o diálogo perguntando por que ela, assim, parece que ela tá com ciúme da outra.
Isso diminui
Na verdade, eu li de outra forma, eu li de ela querendo saber de fato por que...
tentando cutucar pra depois soltar.
Não, tipo, por que ela? Tem algo que... faria
que
de fato
vejo.
Ela ser uma boa governante que eu não vejo justamente. Porque se não tiver, olha aqui, eu tenho uma alternativa melhor. Eu acho que ela sabia que o Tyrion seria a pessoa pra dar a informação e eu acho que ela havia pensado sobre todas as consequências disso, mas também ela estava, claro, preocupada de estar quebrando uma promessa e de todas as consequências até pro próprio Jon e pra própria família dela que poderiam haver, mas eu acho que nesse sentido de assim... Não foi exatamente um ciúme, mas foi, tipo, me prove que realmente ela...
Então pronto, agora a Daenerys já tem causa pra realmente executar a Sansa.
Sim, tem.
Traição.
Tem, traição.
O Tyrion e o Varys também.
Não, o Tyrion ainda não, né? Ainda não.
Tá conversando sobre isso, é traição.
Não, mas ele tá
ele
defendendo ela.
Seria a obrigação dele entregar os dois. Seria a obrigação dele entregar os dois.
Se tivesse gravador, ele não teria tanto problema, porque ele tá defendendo ela. É o Varys que iria morrer.
Mas ele deveria alertar a ela sobre o Varys.
Mas aí mas também tá preocupado, né? Que caramba, é uma situação... muito complicada, Igor. É muito complicada a situação.
Gostei do Tyrion nesse episódio, assim.
Eu gostei dessa intriga. Eu gostei dessa intriga, porque eu fiquei muito... O Kai tinha falado que gostou muito do Varys. Eu não necessariamente achei ele bom ou ruim, mas é algo que é o personagem dele, de discutir possibilidades e me remeteu bastante ao epílogo da dança, né? Quando ele se mostra quem ele realmente é e que ele, na verdade, está lutando pelo bem do povo e... No caso dos livros, pelo Aegon, né? O grifo. Então, eu acho que... Eu gostei disso porque coloca ele medindo as possibilidades. Eu acho que isso é uma chance muito boa. Acho que a gente consegue fazer isso. Eu acho que os senhores de Westeros vão apoiar o Jon. Ele tem uma base por ser homem e por ser, de fato, filho do Rhaegar, né? Ele tem uma proximidade maior ao trono. Então, acho que é isso. Vou apoiar ele, gente. Falou. Basicamente.
Se bem que falou, mas não foi embora, né? Tá lá, ainda do lado.
É porque, né?
Vai dar uma faca.
Ele e o Mindinho, né? Ele e o Mindinho.
Dá uma facazinha nas costas, assim, ó.
Duas pessoas que vão ficar lá até.
Mas teve um negócio que ele disse assim: que o Tyrion fica insistindo que eles deviam casar e tal. E aí o Varys diz: não, mas o Jon Snow não cresceu no norte e tal. Isso pra ele é muito estranho. Aí depois, quando eu fui rever o episódio, lá na cena que eles...
Ele quer que ele seja rei.
Não, lá antes, em Winterfell, quando tá o Jon e a Daenerys, né? Eles começam a se beijar e aí o Jon sai assim, não quer mais. Aí foi porque ele pensou, ah, é minha tia.
Foi isso. Os produtores... É bom ver os vídeos de produção ao mesmo tempo, que é muito ruim, porque os produtores falaram todas as letras que pra Daenerys isso não é problema e pro Jon Snow.
Mas ele menciona também, o Varys menciona, ou é o Tyrion que menciona,
sim,
né?
Depois,
que pra ele não é estranho, né? Então é a confirmação.
Pois é, então, do Varys especificamente, eu gosto muito do personagem do Varys, eu vivo repetindo. Sempre eu ouvi esses dois polos bem distintos ali em Porto Real, que era o Varys e o Mindinho. Que por mais que muitas vezes eles se tornassem algo muito parecido pra quem assiste e tudo mais, pra mim foi sempre diferente. O Varys sempre lutou por um ideal, eu não tô falando que é o certo ou errado ou correto, mas um ideal que ele tem sobre o que é o reino, sobre quem tem que ser governante e o que esse governante tem que fazer pro povo. Por mais, sei lá, contestável que isso possa ser, ele tem esse ideal desse reino. Enquanto o Mindinho sempre lutou única e exclusivamente em função de si mesmo, né? O Mindinho sempre quis apenas crescer e se tornar mais poderoso. Dito isso, toda a provocação que tem ali é... Inclusive, eu reclamei de coisa das pessoas não conversarem. Esse episódio compensou... Esse episódio minimamente fez isso bem feito nessa cena. Nas duas cenas, que são duas cenas diferentes, do Varys conversando com o Tyrion. Porque a conversa deles de alguma forma... Do Tyrion procurar o máximo possível também ser sincero e dizer, olha... Eu preciso conversar com alguém, a única pessoa que eu tenho pra conversar com isso é você, porque, sei lá, somos conselheiros. E ele passa toda a realidade do que aquilo significa, de como a Daenerys pode ser um risco. A Daenerys, no final das contas, pode se tornar um problema, bem como antes ele tinha prometido pra Daenerys que se algum dia ele tivesse algum problema, ele ia falar diretamente pra ela na cara dela, e ele fez isso nesse episódio, pra logo em seguida meio que... O Vermes diz, não, vamos lá, vamos matar todo mundo, e a Daenerys entrar nessa onda, até ela aceitou o que o Tyrion sugeriu, de irem lá conversar e ter o parley, né, que é o momento de guerra, que isso existe mesmo em períodos de guerra, das pessoas terem um cessar pra dialogar alguma coisa e, sei lá, ter algum acordo ou não sobre isso. Mas tudo isso pra mim, esse episódio de certa forma foi... Eu não desgostei tanto desse episódio, ele não é um episódio que eu gosto, mas não é um episódio que eu odeio, que me irritou nem nada, exatamente por causa do contexto que foi apresentado a partir do Varys, que é o Varys como agora novamente uma figura-chave importante dentro da trama até o final da série. Porque basicamente o Varys com certeza vai mover os pauzinhos dele e vai puxar uma coisa pra um lado e pro outro. E muita coisa tem que ser pesada nisso, como por exemplo, o Varys é a pessoa que chega falando sobre os Martell. Se for acrescentado o Martell no próximo episódio, de fato, se tiver unidades militares Martell, provavelmente vão ser um corpo, não vai ter uma personalidade, não vai ser um personagem. Mas, basicamente, são forças que o Varys tem algum poder sobre. Porque foi o Varys que também foi até... que fechou acordo com o Jardim de Cima e com o Dorne pra apoiar a Daenerys. Aí agora o Varys vendo toda essa possibilidade do Jon Snow sendo quem é. E necessariamente a série vai ter que seguir pra esse conflito entre Jon Snow e Daenerys, ao meu ver. Não tem como se sustentar. Acho que Cersei é algo que vai ser resolvido no próximo episódio. O conflito da série final vai ser entre Jon e Daenerys. E pra isso acontecer, precisou esse ponte, essa linha que foi seguida, que veio primeiramente a partir do Varys. Agora é questão de ver o que vai vir depois disso. Aí, já nas minhas previsões de futuro, tal horas o Varys vai ser descoberto e vai ser morto pela Daenerys por traição, mas provavelmente assim vai ser tarde demais.
Ele vai ser morto depois de ter feito algo bem impactante pra a trama, né?
Eu também acho que sim.
Sobre os Martell, eu estou na situação de, gente, coloca aí. Só coloca. Coloca qualquer Martell. Não, se quiser, nem coloca o nome, só coloca o sol lá pra
vai
mim,
ser
por
só
favor.
Isso. Vai ser tipo só
eu sou de boas com isso. Eu, sinceramente, eu só preciso disso, desse negocinho pra ter pelo menos eles apareceram de novo aí. Coloque eles lutando, coloque pelo menos ganhando alguma coisa, sabe? Porque eu tô pedindo muito pouco. Eu tô pedindo tão pouco. Eu só quero que os Martell apareçam e se o príncipe lá se chamar Quentin, eu vou adorar. Mas se não também, tudo bem. Só me mostrem Martell lutando e não sendo pessoas horríveis morrendo por nada. Obrigada.
Você incomoda vocês esse excesso de confiança que o Tyrion tem no Varys?
Ele confia no Varys?
Ele falou o maior segredo de todos pro Varys.
Não, acho que isso não foi confiança. Eu acho que o Tyrion também não é besta. Eu acho que ele
é
quer
besta,
tirar...
Assim.
Não, eu acho que ele quer tirar isso das mãos dele. Ele dando essa informação pro Varys, ele não precisa fazer nada, porque ele sabe que o Varys vai fazer. Então, o Tyrion em si, ele não precisa trair a Daenerys, porque ele
Mas
sabe que o Varys vai
trair. Mas eu não sei se ele
quer
que a, Daenerys seja traída.
Mas eu também...
acho que ele continua... O Tyrion tá preso nessa ideia de que eles têm que governar juntos. Ele tá abraçado nessa ideia.
Mas ele não confia absolutamente. Eu acho que é algo que ele diz mais pra tentar convencer a ele mesmo o tempo todo, de dizer ela faz isso por um propósito, ela, você não conhece ela, você sabe ela pode ser melhor que isso, etc. Ele fala isso porque ele acredita e quer acreditar, mas ao mesmo tempo ele quer que algo aconteça pra que a destruição em massa não ocorre. Então, se tem uma possibilidade de Porto Real não ser completamente obliterada da existência, acho que é uma opção a ser considerada. O Tyrion, né, não quer estar envolvido em uma traição. Então, eu vou passar essa informação aqui pro Varys, que vai fazer alguma coisa com isso. Assim, pode não ser, mas é o que eu imagino nesse sentido.
Analisando a história dos dois, da relação dos dois, especialmente o fato de que foi o Varys quem salvou a vida, sim, do Tyrion, eu acho que
faz sentido
agora.
Ele acredita
eles terem...
nas motivações do Varys, né? Ele sabe
eu
que
acho que ele entende que
ele
o Varys
entende.
Não é um mindinho assim.
Sim.
Mas só que talvez o Tyrion tenha feito algo que vai custar muito caro pra ele, de ter entregado isso pro Varys, né? E, de certa forma, se for como vocês falaram, o Sansa manipulou lindamente todo mundo nessa aí, viu?
Por que que a Cersei não matou o Tyrion nesse episódio?
Porque
não
era exatamente
motivo.
Isso. Porque era exatamente isso. Primeiro que aquilo não pode acontecer, né? É evidente que pode,
ela,
mas...
Ela executou a outra lá por... Eu não tinha razão nenhuma pra executar a outra pessoa.
Não, mas ali é porque já era o prometido. Mas só que naquele momento, tipo, a lei do não sei o que, mestre,
mas
blá, 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 blá.
Ele ameaçou porque ele passou de onde deveria ser o encontro, né?
Não, mas eu acho que aquilo ali basicamente foi o momento que eles se encontraram. Ele continuou andando, ele não recebeu nenhuma ordem de parar nem nada do tipo. Ela permitiu que ele se aproximasse. Ela poderia ter... Alguém poderia ter exigido, já atiramos, não foi?
Mas o que aconteceria se ela matasse ele?
Eu acho que não desrespeitou. Hã?
O que aconteceria se ela matasse ele? Ninguém ia revidar ali.
É, não tinha como... Mas a questão é que, exatamente, eu acho que é pela minimamente é coisa de honra, de tradição. Mas é, gente, porque...
Mas
a lógica da batalha
é
isso.
Eu acho que é colocar no tiro numa posição em que, claramente, eu sendo acesso, eu mataria esse FDP
que
em tese matei
assim,
o meu...
Mas as regras do mundo não funcionam assim, Ana. Tipo, basicamente, o Martin, se isso fosse escrito pelo Martin, que a gente defende...
Não foi escrito pelo Martin, Caio. O que eu tô dizendo é que eu não vejo por que eles colocarem o Tyrion numa posição de vulnerabilidade, que mesmo que existe uma possibilidade de ele não morrer, ainda assim é um risco desnecessário, que confiar em que a Cersei mantenha a palavra dela de que não vai acontecer nada, é algo que, gente, é a Cersei. Eu, sinceramente, não faz sentido o Tyrion de novo ele se encontrar com a Cersei. Não teria por que colocarem o Tyrion indo pra lá. Acho que só não precisava disso. Que é algo que estabelece que, eu não vou te matar não de novo. Eu não gosto. Tô colocando aqui de que eu não acho que foi muito bom.
Eu acho que fica chato só porque é repetição de novo do que já aconteceu.
É, exatamente.
Outras duas vezes, porque ela já fez isso com o Jaime e com o Tyrion, né? No mesmo episódio da temporada passada, né?
Aí é muito repetitivo.
É só mais uma vez. Parece que são mecanismos que eles querem fazer. Isso aqui vai gerar tensão. Então vamos repetir. Vai acontecer isso. É só isso que eu acho mesmo.
Uhum. Bom, aí algo mais nessa cena do...
E da parte dela, talvez... Eu acho que talvez, de repente, ainda tenha algo da família dela, assim, que ela grita dentro dela, maior, assim.
O Tyrion, ele consegue, em tese, falar coisas que incomodam ela pro bem ou pro mal, né? De apelar pra uma parte dela que ela não quer tanto dar essa mostrar que,
né?
Que eu realmente eu penso nisso e pensar que ela agora estando grávida, né, ela teria essa pessoa pra cuidar além dela mesma. O tiro ele consegue afetar a Cersei como ele havia afetado na outra conversa lá com ela. Mas
é muita inocência dele também, achar que ela se renderia.
Tipo, ele fala que ele realmente acredita naquilo, sabe? É outro ponto do Tyrion de que...
Mas que também já foi mostrado várias vezes, né? Que ele confia demais na família dele.
É algo que, caramba, você nunca se renderia ali. E eles ainda tentaram colocar ela, tipo, como se estivesse considerando aquela possibilidade. Sendo que... Por
ela
que,
é uma
que
vilã
ela se
muito
renderia?
Boa. Eu fico com raiva dela mesmo. Como eu tava dizendo pro Igor aqui antes, que ela consegue ser muito mais odiosa... Do que o rei da noite, né? Porque, enfim, ela tem uma personalidade e tal. Dá pra você ter essa... É uma empáfia muito total. Grande, ela é muito boa nisso de ficar
eu
posando
como dona do
mundo.
Eu acho que isso já é um problema muito grande de como o Rei da Noite foi constituído, que sim. Ele é uma figura... Ele é só o mal andando.
É.
O que é que o mal faz? Ele mata.
Mata e revive, é.
É. E o que é que ele faz depois? Morre. Ameaça de 10 mil anos.
Ei, mas o que vocês acharam do Dracarys? É, as últimas palavras.
Gostei, é. Só uma coisa. É,
taca
é,
fogo, cara.
Eu acho que. Aquilo ali foi a única coisa que, na minha cabeça, a Missandei poderia ter falado.
Eu juro que eu achei que o Drogon ia chegar lá e.
Ele não pode fazer mais nada, ele tá depois, completamente dela, inutilizado.
Depois ela ouve Dracarys, eu achei que ele ia chegar lá e... Tchá, tchá.
Ele, não, supostamente que... ele ainda pode, porque tá todo mundo dizendo que agora fudeu, porque tu diz que vai matar... Sempre
como
que assim,
é que
eles ainda apontam...
aquelas balistas?
Pois é, eles ainda apontam o Drogon como a maior ameaça de todos, Porto Real tá lascado e tal. Sendo que a gente já viu que matou tão fácil ali o Rhaegal.
Mas foi uma coisa assim, tipo, ó, vou morrer aqui, né, mas se vingue. Bota
sim,
fogo,
exatamente,
né? Queima
exatamente.
Mesmo.
Sim.
E cara, assim, é a única opção, porque é a única opção de vencer. Você vai ficar lá, ai, vamos fazer um cerco, vamos matar, não deixar passar comida, vai demorar meses e meses. Não, né, gente? É a única solução.
É falando pra apelar justamente mesmo, pra ela fazer isso e não ficar escutando, tipo, de demora aí, não, faz isso. Não, vai logo, lasca tudo.
E tem
aquela visão do Bran, né, que ele vê... Um dragão só voando sobre Porto Real, né? Que é a sombra do dragão sobre Porto Real. Eu acho interessante que remeter a isso, que a gente viu isso na quarta, sexta temporada.
Sabe uma coisa que a gente não discutiu? O negócio lá do Bron, o acordo que ele fez com o...
Não, tá anotado ainda aqui pra voltar. Passou, mas vai voltar. É, uma coisa pra mim marcante também nisso, que passa que... Todo mundo passa desapercebido, mas o personagem mais fiel de toda essa série parece que é o Qyburn. Que é a pessoa que minimamente nunca mostrou nada de duvidar da Cersei ou de qualquer coisa. Ele é sempre... E ele é
muito
fundamental.
Correto, assim,
e ele é 100% fundamental pra Cersei, porque não existiria Cersei sem Qyburn. Porque ele é o cara que trouxe montanha, ele é o cara que fez que indicou ela depois pra confessar dentro da série. Ele foi o cara que fez os escorpiões... Basicamente, Qyburn é quem salva tudo. Um outro ponto já sobre esse encontro que foi falado é da gravidez, que o Tyrion fala, né? É bizarro, ninguém tá perguntando, porque a Cersei tá grávida há um ano, né, mais ou menos? E não tem nada de barriga, não tem nada de
volume. O tempo é muito relativo aí na série, não dá pra saber, mas faz muito tempo.
E agora o Euron acabou de ficar sabendo que ela tá grávida e que ele é o pai, né? Aí ela não estranha minimamente, ele
mais
não vai estranhar
né?
Nenhum momento.
Que ela engana.
Ele não vai minimamente estranhar agora o Tyrion já saber disso e falar aquilo naquele momento, é algo que é pra ser apontado como consequência. Ou provavelmente o Euron tá no mood de foda-se.
Uhum.
Vou fingir que acredito pra ganhar o meu. É algo que talvez esse personagem faria, da forma como
não
ele é construído. Eu
tinha me tocado disso, mas de repente, no próximo episódio, ele vai perguntar: sim, como é que.
É pra ser, né? Ok, Missandei morreu. Eu gostei bastante da cena e como, tipo, foi impactante. Eu vi um meme no Twitter que eu achei engraçado, mas não sei se eu devia achar. Que mostrava a Sansa. A Daenerys andando toda bagunçada como quando ela andava quando tava no deserto, no meio do deserto. Uhum. Depois que o Khal Drogo morre, com o cabelo todo assanhado. Aí a galera disse...
Que era a Missandei que fazia as tranças.
Aí a galera tava dizendo, espero ver a Daenerys no próximo episódio desse jeito.
Uma reclamação levantada sobre a morte da Missandei foi que foi a única mulher negra da série, né? Que ela foi morta, assim. Que muitas pessoas estavam reclamando nesse sentido, de ter, tipo, um mínimo de representatividade nesse sentido. E aí ela morre. Até a Eva DuVernay, né? Que é uma cineasta. Ela falou isso no Twitter, reclamou isso no Twitter. E a Nathalie Emanuela compartilhou, assim, meio que dizendo: ah, obrigada, amo você, etc. O que é uma reclamação válida, até.
Que
porque...
foi? Qual é a reclamação?
Mas... É, dela ser a única mulher negra da série e ser morta, basicamente.
Podiam matar quem no lugar? Tipo, Tyrion.
Não, é porque...
Não, é só pela coisa...
mulher negra, né?
Isso. E é porque, assim...
Porque isso já é um problema mais anterior,
sim,
né?
Sim,
porque
sim.
Simplesmente não tem...
Exatamente. E ela estar ali... nas correntes de novo, né? E
sim.
A morte dela eu acho que faz sentido. E ela... morrendo falando Dracarys também é uma coisa que você coloca de tipo, é, eu tô aqui, mas não se deixe abalar por isso.
Exatamente. Na hora que eu disse, quais são suas últimas palavras? Cara, a única coisa que ela pode falar é Dracarys. Era tipo...
Mas, é outro modo de mostrar que eles vão matar até, provavelmente até o último episódio, eles só vão matar a coadjuvante pra no fim... no fim, morrer alguém importante. É porque é o que parece que eles estão podando assim pra... Vamos matar primeiro os nossos coadjuvantes pra, no final só, a gente matar algum principal.
Vamos falar pra encerrar das coisas do Bron, que a gente passou direto, né? Eu gostei muito de todo o texto do Bron. Eu odiei o fato do Bron ter essa missão que não deu em nada.
Sim.
Porque... Vamos lá, explicando melhor. Bran sai lá de Porto Real pra chegar pra falar com os irmãos e sair de Correrio pra Jardim de Cima, na promessa. E eu me perguntei, pra quê? Qual a função disso na história da série agora? Pra quê que o Bron tá passando por isso? Pra onde é que isso vai levar?
Que o Jaime pensa, ela queria me matar. Fica isso na cabeça dele mais
talvez,
na frente.
Talvez. Isso é um... Tomara que seja algo desse tipo, que isso seja usado. Porque eu achei todo o plot do Bron e depois o Bron disse, ah... Vou embora, não tenho mais nada o que fazer aqui e tal.
Sim. E aquela ali era em Winterfell, é?
Era em Winterfell.
Chegou chegando.
É em Winterfell. Aí.
Chegou na boa, né?
Dito isso, eu gostei muito.
Portas abertas.
Eu gostei muito do texto do Bron, porque ali ele tem toda a coisa que na verdade é uma coisa de normalização e de desencanto em torno da figura de Lords, Reis e o caralho A4, que dois personagens sempre fizeram muito, que é ele e o Clegane. Mas o Bron sempre é mais erudito nessa parte, porque ele diz que. Basicamente, são todos fascínoras e assassinos. E a sua posição só é dita por quantas pessoas você consegue matar mais do que o outro, né? E é interessante porque algumas pessoas estão muito apontando de... Não faz o menor sentido o Bron fazer isso. Porque o Bron, ele é amigo deles, ele é amigo dos irmãos. Né? Cara, não. Pra mim, isso faz total sentido o Bron fazer isso. Porque o Bron é esse personagem. Desde o começo, é meio Mindinho. O Mindinho dizendo pro Ned, você não devia confiar em mim. Aí o Mindinho vai lá e trai o Ned. É o Bron dizendo desde o começo, mas você me trairia, é o Bron? Por ouro, sim. O Tyrion conversando com o Bron.
Sim.
Mas nós não somos amigos, somos. E você me pagar ajuda muito a nós sermos amigos. Mas, pra mim, tudo isso faz sentido. Aí daí, eu acho que o Bron tá num ponto de exaustão, que é interessante isso ser apresentado. Que basicamente é, ele tá limpando as merdas dos Lannister há muito tempo. E basicamente ele tá vendo um mundo em colapso por causa dos mimos dessa família dos Lannister. E ele ficou olhando, caralho, vocês só cagam um pau. E é isso que ele falou desde o episódio passado. Lá vai eu, mais uma vez, resolver o problema dos Lannister. E ele chega, tipo, meio que no limite. Aí no final da história dele ainda conta isso. Seus avós lutaram guerras, tudo pra conseguir, mataram pessoas, não sei o quê. Pra agora vocês ficarem com essa frescura, esse mimo entre... Eu achei massa tudo isso.
Eu gostei.
Mas no geral, se eles não deram função a mais pra mostrar, porque foi só a instituição de...
Talvez, vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios, né? Eu gostei muito da cena também, o diálogo foi muito bom entre eles e aquele ator é sensacional, ele consegue ser, assim, ameaçador, mas engraçado ao mesmo tempo.
Uhum.
É uma hora que ele para e diz assim, ah, esse vinho é bom e tal, não sei o quê. Bom, enfim, parece bem natural. Agora, o Tyrion prometeu um negócio que não é dele pra prometer, pra começar, né? Ele disse que prometeu...
A Daenerys
tem que sancionar o negócio aí.
Ele acha que tá fazendo como ele fazia na época do Tywin, né?
Pois é, só palavras, né? Uhum. Bom, aí enfim, não sei o que vai acontecer. Só o que eu não gosto é porque, assim, é muito fácil. Tipo, o cara chegou e entrou, assim, o Winterfell, na boa, chegou dançando e entrou numa sala que era pra estar protegida, sei lá. Essas coisas que eu acho
que... Isso aí
que...
não me incomoda, não. Eu acho que isso aí, ele é um cara que é habituado a entrar pelos cantos e sair,
com
sei
uma
lá.
Besta, com a arma.
Ele é o fodão, assim. Deviam ter botado ele
vários
pra matar o rei da
lá.
Noite.
Ele consegue fazer qualquer coisa. Eu, pra aceitar aquilo, eu supus. Ah, eles estão numa taverna
Eu
ali.
Também pensei.
Porque é o único jeito de eu conseguir aceitar que o Bron só entrou ali, sem nenhum problema. Eu supus que era uma taverna.
E também deve estar num momento... De Winterfell que estão com porta aberta, uhum. Porque tem um bocado de gente que você não sabe nem quem é. Eles não reconhecem as pessoas que estão lá. Eles não sabem
mas
quem é que vem, de onde é que vem.
Mas lembra quando a Arya chegou também? Eles botaram a maior banca pra Arya
mas
entrar.
Mas a Arya não é pós... Gente, agora metade do pessoal tá morto, eles estão juntando corpo. E tem um bocado de gente de estrangeiro. Quando a Arya chegou, não tinha isso. A Arya faz sentido. Agora, nesse momento, não. Até porque eles estão com as guardas baixas, de que ninguém vai atacar o Winterfell. A ideia deles é essa um pouco.
Sei lá, é porque eles... Passam tanto tempo explicando certas coisas e outras eles...
É tipo assim, gente, a gente fez aquilo, né? Não, bora esquecer, porque assim, a gente tem coisa mais importante pra fazer.
Cara, eu vou dar os parabéns ao Caio, porque foi um episódio de Sete Reinos difícil pra ele, porque ele é o único aqui tentando defender a série e a gente só cagando em cima.
Não, eu tô até olhando aqui.
Mas sabia que eu gostei da cena final?
Toda a negociação,
eu gostei assim dessa história, da Missandei morrendo, eu gostei assim da...
Eu gostei dessa cena, principalmente da Daenerys ali naquela cena.
Eu gostei da primeira cena, da cena dos mortos, eu gostei.
É, eu gostei também, mas porque foi um pouquinho rápido, eu achei, né, assim, no sentido dele sentir o peso dele, eu achei que foi um pouquinho rápido, mas essa parte do fim eu achei muito boa. Principalmente com a Daenerys, eu gostei, é porque eu não costumo gostar da Daenerys, mas nesse eu gostei bastante dela, porque eu achei condizente.
Gostei do final, ela putaça.
Pois é, e vida. A Emilia Clarke tá
sim,
bem nesse episódio,
bem,
a gente fala mal dela aqui, mas acho interessante também a gente mencionar que ela tá muito bem nesse episódio.
Nunca critiquei, sempre defendi.
Eu critico mesmo.
Outra coisa que a gente passou direto, que eu vou comentar, e novamente isso é uma coisa que não me incomodou e vocês provavelmente não gostaram, que é toda a cena do Jaime com a Brienne. Eu não gosto da coisa, porque basicamente eles desenharam o Jaime como uma pessoa completamente dependente e que não retrocede, blá blá blá, vai voltar pra Cersei. Eu sei que ele vai voltar, isso vai ter algum desfecho diferente do óbvio, de alguma forma, mas o que me faz ver é que, assim, algumas coisas tinham sido de leve soltadas lá, como depois que ele dorme a primeira vez com a Brienne tá dormindo, ele tá do lado acordado olhando pro teto, né? Aí depois ele recebe a informação sobre a Cersei. Eu concordo com o Igor falou antes, de que é meio bizarro de agora que ele soube que houve um ataque e ele vai correndo pra Cersei. Ele já não... Parece que ele sentiu um peso agora maior do que ele já tinha sentido. Porque primeiro, ficar em Winterfell é fuga. Ele claramente ficou em Winterfell pra estar em estado de negação, de fuga das coisas dele. Aí ele chegou num ponto onde ele não consegue mais fugir. Ok, tem tudo isso do Jaime. Eu acho que isso não necessariamente retrocede o personagem pra mim. Eu acho que ele ainda continua nisso. Basicamente, é só uma maneira de encarar o Jaime como, sei lá, um viciado em alguma coisa, um adicto mesmo. E mesmo a forma como a Brienne reagiu, as pessoas disseram que isso matou a personagem. Eu acho isso bizarramente errado. Porque basicamente foi um momento de sensibilidade onde uma mulher teve a única coisa que ela nunca teve. Mulher é homem, eu não tô falando isso em questão de gênero. E as pessoas minimizaram muito a coisa de que ela chorou. Ah, ela chorou necessariamente, ela foi fraca. Desde quando um personagem chorar e reagir emotivamente torna aquele personagem fraca. E outra, vale lembrar que a Brienne sempre foi essa personagem fantasiada, a jornada dela com o Renly. Ela vivia em função do Renly porque um dia o Renly dançou com ela e defendeu ela contra as outras pessoas. E ela sempre teve essa idealização. A questão é que ela viveu num momento limite, onde ela passou a negar tudo isso, inclusive os sentimentos dela em relação ao Jaime, pra no final das contas, quando ela achou que ela tava minimamente segura, baixar as guardas, ela de novo tá exposta e passar. A questão é que a partir de agora, provavelmente isso transforma novamente a Brienne. Leva ela pra um outro ponto diferente. De se trancar mais, de se fechar mais. Mas assim, no geral, ela chorar daquela forma não me incomodou. Me incomodou muito mais a primeira cena entre eles, de como eu achei tosca o encontro e tudo mais. Por mais que tenha coisa deles estarem bêbados e não saber o que é, eu achei tosco aquilo tudo. Do mesmo jeito, bem como o Tyrion antes ter interrompido, ter falado negócio de vindidade, isso tudo foi tosco. Mas essa cena final entre o Jaime e a Brienne não me incomodou de jeito nenhum.
Uma cena não existe sem a outra. A gente não pode considerar que ela chorou ali sem considerar que teve aquela primeira cena. O problema não é a Brienne chorar. O problema é você colocar aquela cena no segundo episódio de respeito mútuo e trazer de volta aqui pra alguém que, a gente transou e tal, já, ok, entendi, então eu vou embora agora, tá? E aí ela... O problema não é chorar, porque é algo que ela faria. O problema é ficar implorando pra que ele ficasse de uma forma que... Não é que não seja condizente, é que é ruim ver isso acontecer. É ruim a gente ver a Brienne, que é um personagem tão maravilhoso, ela é uma pessoa tão bondosa e que cumpre os deveres dela, tão honrada, e ela implorar para um homem que a gente sabe que alguém, a gente pode até torcer por ele em determinados momentos, mas ele é uma pessoa que não tem uma jornada muito, muito boa, né? Ele fez muitas coisas ruins, como ele mesmo diz. Então, coloca a Brienne implorando por um homem que, se a gente colocar em termos de homem e mulher novamente, não merece ela. Mas... Isso é bem ruim. Considero um exagero também dizer que matou a personagem, mas não acho que também nem favorece ela. Eu acho que é desnecessário. Mas em relação ao Jaime, eu reclamei bastante sobre isso no Twitter e eu vi que a própria Joanna Robinson, né, que tu tinha mencionado, Caio, da Vanity Fair, ela tem exatamente o mesmo posicionamento que eu em relação ao Jaime. Ela teve a oportunidade de entrevistar o Nicolai, né? Uhum. Ele falou um pouco sobre isso antes de a temporada sair, né? Então era uma conversa sem spoilers. Ele falou que o relacionamento com a Cersei, do Jaime com a Cersei, é uma situação que não é tão clara assim. Tipo, ele cita, né? Eu e a minha esposa, a gente tá casado por... Claro que não comparando os dois relacionamentos, mas estamos casados há quase 20 anos, mas tem momentos que a gente briga e pensa, caramba, nunca mais quero te ver na minha vida, vou embora, mas depois logo se arrepende disso. E ele vê o Jaime como alguém que saiu ali de perto da Cersei, mas que não necessariamente isso seria uma quebra total do personagem em relação à Cersei, principalmente porque foi alguém a quem ele foi sempre ligado. Mas quando a gente coloca o personagem pra ele se afastar disso e a gente vê isso como parte da jornada dele de redenção, né? A gente fala bastante sobre isso aqui, se a gente for considerar que ele estava nessa jornada, ele se remeter a tudo que ele fez como o Kingslayer, né? Como alguém que ainda estava nesse manto de Kingslayer e se comparar com a Cersei, que também é um monstro, eu também sou. É um retrocesso no sentido de você não pode ter mais uma redenção aqui. Porque se você tá falando isso, é o que eu tinha falado antes, é a mesma coisa do Tinho. Esse indo e volta eu não quero. Então se Sim. você
eu
vai...
Eu espero que não volte, então a expectativa é que não volte mais atrás.
É, você vai,
né,
pra lá, então vá. Eu não quero mais que você seja redimido. Se você eventualmente acabar matando ela porque você vê que é o que tem que acontecer, massa. Mas você não tá voltando por isso, ou ao menos não é o que eu entendi. Você não está voltando porque você quer matá-la, como muita gente tá falando. Não é esse o caso. Você está voltando porque você quer voltar pra ela, porque é algo que é alguém que você sempre foi ligado e agora que você sabe que ela pode morrer, não é algo que você pode ignorar. Isso eu entendo. Mas agora não existe mais redenção pra você. Você fez a sua escolha e é isso. Você provavelmente vai encontrar a morte. E eu estou aceitando isso, só que como a gente sabe o que acontece com os personagens agora nessa reta final, eu fico receosa porque eles tentam...
Sabe, não,
não
sabe.
Não, o que a gente sabe que eles estão fazendo de levar os personagens pra lugares, Sim. indo e voltando o tempo todo. A gente não sabe exatamente o que eles vão fazer. Eu espero que eles não voltem de novo de o Jaime, o Jaime na verdade é bonzinho. Na verdade ele vai Sim. conseguir se redimir. E eu fiquei bastante triste também porque, como eu já venho falado aqui, nos livros ele queima a carta dela, Sim. então é isso.
Sinceramente, o que eu acho é que eles precisam do Jaime em Porto Real pra alguma coisa.
Sim.
Seja pra matar a Cersei, seja pra, não sei. Tem algum papel que ele vai exercer não, lá. E eles não sabiam como levar o personagem de volta pra lá.
Não era só desde o começo do deputado dele pra ir embora com o John, não?
O estranho foi isso, o estranho foi ele ficar. Porque, obviamente, assim, todo o arco do personagem dele tá ligado a Cersei. Então, faz sentido ele voltar pra lá. Não faz sentido ele ficar lá no primeiro
dizer
momento.
Ficar,
dizer,
né?
Ele ficou
não,
pra querer, então, criar drama. Real, seria isso? Ficar. Pra criar um drama maior do rompimento.
Pois é,
de rompimento
pois é.
Do fanservice
não precisaria
aí.
Disso. Se ele tivesse ido embora mais cedo, teria sido tão melhor, porque a gente não veria isso da Brienne, não veria ele falando esse tipo de coisa. Eu aceitaria que ele estivesse voltando pra ser assim. Não gostaria, claro, mas seria uma coisa bem mais fácil de aceitar.
E teve o negócio do retrocesso que a Ana tá dizendo, porque ele disse na cena lá que eles vão ficar juntos, aí ela fala, ele diz, né? Ah, eu não gosto que as coisas cresçam dentro de mim. E aí, como assim, bicho? O que que tu tá falando? Tu foi o personagem que mais teve essa mudança ao longo da série toda. Tu tá dizendo que não gosta de mudar? Como assim? Não faz nenhum sentido
ele
dizer
isso.
Ele
falou
isso? O Jaime.
É, em relação ao Norte.
Quando ele tá falando que...
Você passa a gostar do norte e tal, né? Aí ele disse, não, não gosto de aprender a gostar das coisas, né?
É.
Então é um retrocesso que não é inconsistente do ponto de vista, né, narrativo. Mas...
Sim, sim.
É estranho, porque o Jaime voltar pra lá... Primeiro que eu não acredito que ele tá voltando pra lá pra se juntar com a... Tipo, como se nada tivesse acontecido, se juntar com a... Com a Cersei e liderar uma das frentes de batalha da Cersei. Não é pra isso. Ele tá voltando pra lá no. Sei lá, na minha leitura, no desespero de eu vou evitar que ela corra esse risco. De alguma forma, ele vai procurar amenizar o risco que ele acredita que ela corre. Sabe, ou seja, é em função da vida dela, não em função da causa dela.
Mas sabe que na hora eu tive uma leitura completamente diferente, assim. Foi? Agora, ouvindo, eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas na hora eu entendi como se ele... Não, ela é meu problema, eu que tenho que resolver. Eu tenho que ir lá fazer alguma coisa a respeito. Tá entendendo? Tipo, eu vou resolver.
Também. É. Isso é uma leitura possível. Porque, inclusive, ele se fala como igual, né? De que... E é estranho, porque ele vai embora e todo o discurso dele ali com a Brienne é sobre ele, de alguma forma, odiando
pessoas
e amando a Cersei, e ele também se odiando e se amando. É um negócio meio bizarro. Não sei, eu acho que essa relação Brienne e Jaime não pode ser encerrada dessa forma. Eu não acredito que eles têm que... Não, o que eu quero dizer é que eu não acredito que isso vai se encerrar dessa forma, que não vai ser mais um assunto tocado. Eu não acho que eles devam mais se encontrar, provavelmente. Mas eu acho que o que eu espero, na verdade, não é o que eu acho, é o que eu espero disso, é que minimamente a gente sinta no Jaime, através de alguma linha de diálogo, de alguma forma, o pesar dele saber o que ele deixou pra trás em novamente ter voltado pra Cersei, sabe? Que ele sinta isso, porque eu não acredito que...
O que eu acho é que eles vão morrer juntos, independente de que forma for.
Cersei e Jaime.
Sim.
Pois é, mas eu quero que minimamente ele tenha, sei lá, é meio foda ter tido toda essa construção da Brienne.
Né, e vão
não, não, mas é mais com a Brienne. Toda essa construção da relação dele com a Brienne pra ele romper dessa forma, que isso foi um rompimento, mas depois a gente não sentir peso nele por esse rompimento. O que eu espero minimamente é que seja transmitido um peso dele por esse rompimento, entende?
Não criei tantas expectativas.
Porque eu se não foi, isso é de jogar o Jaime no lixo, sabe? Porque daí sim, pra mim, é um sinal de que ele retrocedeu total.
Eu espero que ele nunca mais nem dirija a palavra Brienne depois do que ele fez.
Eu acho que eles nem vão mais se encontrar, de verdade.
Pode ficar longe.
É isso, gente. Já falamos bastante desse episódio e semana que vem tem o penúltimo episódio.
Vai falar do promo, não?
É um episódio de batalha. Cara, o promo não mostra nada.
Pra mim, aquela visão assim do como é? Do menino Greyjoy. Ele não pode ser só o Drogon ali, não, pra ele ter olhado assustado daquele jeito. Tem alguma coisa ali, uma arma
vindo do céu?
Não, eu já vi isso aí, cara. Saiu no Twitter, é a Arya que tá caindo do céu.
Com a faquinha, né?
Sim, isso aí faria total sentido, olha.
Porque ele já matou um dragão, sabe? Que ele vai se assustar com o outro ali, olhando pra ele.
Eu não vou esperar nada, não.
Sei
lá. A única coisa que eu espero é os martelos chegando mesmo.
Mas além disso...
Tá esperando isso mesmo?
Eu tô.
Caramba.
Cara,
estou.
Tu vai ser só uma unidade militar
não
no meio
importa,
das outras.
Eu
mas
quero
não,
isso.
Não vejo uma cara, não.
Mas eu
é um fanservice, é um fanservice.
É, porque nesse meio de mais de fanservice, por que eu não posso esperar outro
pois é, porque é estranho,
né?
Porque o Ghost é um fanservice na série, né? Porque basicamente, negado, o pessoal fala tanto do lobo, o bom inserir o lobo, mas só que é o fanservice mais mal inserido em toda a série, porque ele não faz a menor diferença,
gente,
né? Mas é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta pra comentar. Dependendo aí no decorrer da semana, a gente vê se vai ter como ou não fazer um extra. Mas o episódio da semana que vem provavelmente vai ser um episódio que vai... Batalhas vão tomar bastante tempo, né? E... Provavelmente, eu acho que esse desenho do episódio final das maquinações a partir de Varys vão começar a ser postas na mesa. Vamos ver o que é que sai disso, né? Eu espero que saia algo decente, sabe? Porque, no final das contas, esse episódio... Pra mim, a coisa que... O pensamento que me fez odiar menos esse episódio foi que a coisa que mais disse é: eu não quero um final de novela pra essa série.
Uhum.
E eu acho que esse episódio mostrou que não vai ter um final de novela. Porque as relações que as pessoas tinham tido como certa e que indicavam um final de novela foram rompidas. Mesmo os irmãos se separando de novo, os casais formados se separando. Então, há um direcionamento pra algo digno minimamente daquela série que a gente conheceu em 2011, de finais agredoces, de mundo desgraçado com consequência e o caralho a quatro. Então vamos ver o que é que vem a partir de agora. Em resumo é isso, tá? Tchau. Até semana que vem. Podcast editado por Caio Anderson.